Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo, Belos Barbosa.
O Tanjiro Kamado é o maior de todos os best boys existentes no mundo dos animes. Beijo.
E João?
Respiração do Carioca, 38.
Eu não acredito
em você. É, bom demais. E no programa de hoje vamos falar aqui sobre Kimetsu no Yaiba. Obviamente vai ter spoilers aqui do início ao fim e bora lá. Bom, gente, deixar aqui pros ouvintes, a gente vai dividir esse podcast em duas partes, como tem muita coisa pra falar. Então a gente vai falar aqui nessa primeira parte as três primeiras temporadas, né? Três primeiros arcos aí, que são o arco da Determinação Inabalável, o arco do Trem Infinito e o arco do Distrito do Entretenimento, né? O arco da Luz Vermelha, né? Que eu acho melhor o nome.
É, o puteiro.
Kimetsu no Yaiba aí, né? Série, né? Escrita e ilustrada aí pela Koyoharu Gotoji, né? Foi serializado entre fevereiro de 2016 encerrado em maio de 2020, né? Na Shonen Jump, com 23 volumes. E tivemos o anime em 2019, tá certo isso?
Eu acredito, sim.
Acho que foi em 2019.
Pelo estúdio... Qual foi o estúdio?
O Ufotable.
Foi o Ufotable.
O que eles têm aí de anime aí?
Fate Stay Night.
Ah, é verdade.
O Ufotable, eles têm bastante coisa,
tem
cara.
Tem bastante coisa, mas assim, só pra falar de Fate, já sabe a qualidade do estúdio. É um estúdio que só... Ele produz, no máximo, 12, às vezes uns 20 episódios, assim, mas assim, 12 episódios com qualidade de animação impecável.
Tu vê que eles fazem, e eles fazem poucos animes por ano, né? Não é...
Sim.
Não é igual, sei lá, Estúdio Mapa, que pega toda fez, teve um ano aí, acho que foi 2019, que fez praticamente a temporada, toda a temporada no Japão.
É, sim, mas aí também eles exploraram gente pra caraca pra tentar manter uma qualidade de algumas coisas, e depois voltou a cair.
É, o do Ufotable aqui, de nome eu só conheço Fate, mas eu nunca vi também. Interesse em ver não, né?
Tem outras coisas. Tem Kimetsu, tem... Eu acho que ele fez alguma temporada de Jujutsu. Não sei se foram todas. Também tem... Puxando a memória aqui. Ah, tem Banana Fish. Banana Fish, acho que é da Ufotable.
Não.
Não é não?
Do Mapa.
É da Mapa?
É.
Eu tava vendo aqui uma coisa assim. Eles têm muita coisa, original e tem muita coisa baseada em videogame, né?
Uhum.
Eles fazem muita coisa e eles estão pra fazer aí o vindouro adaptação do Genshin Impact.
Né? Ah, é verdade. Vai vir
algum
isso aí.
Dia, né?
Dia tá.
Que bom,
tá
certo, que eu certo. Desisti do jogo, larguei esta porcaria.
Então, né? E Kimetsu, né? Tava aí já um tempão pra Belvin me encher na paciência pra assistir. Diego, assiste, não sei o que. Eu falei,
esse podcast
eu
devia se chamar Vindication.
Mas eu demoro, mas eu cumpro minhas promessas. Tá aí, cara. E, ó, se você
aí
vê
o cara em dois dias decidiu assistir tudo.
É. Não, o melhor é que ele começou. Você lembra quando você começou o primeiro episódio?
Então, como é que... Aí a Bel ficou falando, sempre falando pra assistir. Eu falei, um dia eu assisto. Sempre bateu a preguiça mesmo de assistir e tal. Aí, o que aconteceu? Né? Saiu aí, recentemente, né, na data da gravação, né, ainda está no cinema, o filme do Castelo Infinito, né? E eu costumo comprar uns vale compra de cinema, né? Compro 5 ingressos e tal, com mais baratos e tal, né? E ele tem validade de 3 meses. E o que eu tinha tava pra expirar no final, no dia 1º de outubro, né? Eu falei, cara, preciso usar isso, não sei se... Aí, pô, não tinha muito, nada muito interessante pra ver. Aí eu olhei, pô, tinha Kimetsu pra estrear, né? Que ele estreou na... Tem da data da gravação, 2 semanas,
foi
né?
Acho que foi dia 11.
Foi dia 11, né? Então, aí eu falei, vou comprar aqui o ingresso e vou assistir. Aí eu falei, cara, preciso ver. Aí eu comprei o ingresso na terça-feira, dia 9. Aí eu falei, pô... preciso assistir alguma coisinha. Aí eu fui de terça até o dia do filme, eu vi metade do arco do trem.
E foi assistir o filme pra tomar spoiler.
É, eu tomei... Não, isso aí eu já tava ciente. Falei, pô, devo tomar uns spoilers aí. Tomei uns spoilers do arco do trem, porque eu tinha... Faltava, acho que uns 2, 3 episódios do arco do trem, né? Então eu tomei spoiler pesadíssimo, principalmente do arco do trem, né?
Sim.
Né? Porque ele é justamente o filme é o posterior a esse arco, né?
É, tecnicamente tem spoiler do arco da Luz Vermelha também, mas é um spoiler muito modesto, digamos assim. Você não consegue enxergar exatamente exatamente o que aconteceu na luta. Você vê assim, por cima.
É, mas eu acho que o mais pesado pra mim foi do... Foi depois vendo tudo em retrospecto, montando tudo assim, foi o do arco do trem mesmo. É. Um acontecimento lá. Aí, beleza. Aí eu vi. Entre terça e até a data dessa gravação, eu vi tudo aí, né? Mas eu já tinha... Aí eu terminei acho que semana passada.
Sim.
Aí que a gente já... Deixar o spoiler, a gente já ia gravar na outra semana, né? Que a gente conseguiu, mas aí eu já tinha assistido tudo. Aí eu vi isso, né? Aí eu falei, agora eu vou assistir. Aí lá, você assistiu? Eu falei, que entrou no meu hiperfoco e foi.
É isso. Não, mas é porque assim, meus queridos ouvintes, ele tinha visto, acho que um ou dois episódios meses atrás. Meses atrás. Ele falou, eu comecei a ver que Mads. Eu falei, massa, engatou ele. Tô indo aí, né? Vi um episódio. Aí falou depois, acho que eu vi uns dois, três episódios só. E aí eu tô intercalando com outras coisas. E não falou mais nada. Pra mim, eu pensei, detestou, não vai ver o resto. Isso. Pô. Tchau e bênção, sacou? No meu coração foi isso. Nada. Ele vira pra mim e fala, não foi nem pra mim. Ele falou no grupo, quem vai assistir o filme de Kimetsu aí? Aí, João, eu vou. Aí eu falei, tu vai assistir o filme? Ele falou, vou. Comprei ingresso já. Você já assistiu? Eu vou. Eu falei, não acredito que o filho da puta meteu 4 temporadas e não me falou nada. Eu tô esperando esse arrombado assistir esse negócio pra conversar comigo sobre.
Aí a gente falou, vamos gravar, vamos. Aí tá, Diego, já assistiu quanto? Já assisti tanto, falta só uma temporada. E a gente vai gravar hoje? Ele, não, dá pra terminar.
Não, o pior não é nada. É que ele virou no grupo e falou com toda sinceridade, assim, não, eu assisti. E aí ninguém virou pra ele e falou, não, duvido que você tenha assistido. Porque ninguém fez isso com o coleguinha. Então a gente acreditou. Aí quando chegou, depois de assistir, que ele virou e falou, eu tomei um spoiler. Eu falei, como assim? Você não tinha visto tudo? Eu só tinha visto a primeira temporada. E tava metade da segunda. Eu falei, o que que vai assistir o filme? Agora eu tenho hiperfoco, eu não tô comendo, não tô dormindo, tô tomando banho. Eu tô só assistindo que medo. Eu falei, mentira um negócio desse. Eu não acredito não, Diego. Mas era verdade, meu amigo. Era verdade.
Pior que foi mesmo. Eu vi tudo aí muito, muito, muito rápido. Aí aproveitei, aí, pô, peguei, tava de folga uns dias. Pô, eu fui vendo. Ele é anime gostosinho, pô. Gostosinho de ver.
É muito gostosinho, velho.
E é curtinho, pô. É nem, tipo, cortando a abertura e encerramento, é 20 minutos, né, gente? Então, pô, tu vê, se tu tiver com foco, tu vê muito rápido. Foco com tempo aí. Com tempo pra parar e assistir, tu assiste, tu mata todas as temporadas aí em um, dois dias, talvez até menos.
Muito bom, absolutamente sensacional. Matou tudo de uma vez. Mas tomou o spoiler primeiro. Que é por quê, né? O maluco meteu o carro na frente dos bois e foi.
Porque se eu falei, pô, se eu enrolar, eu não vou ver. Pô, eu não vou ver o filme, né? E como eu falei, precisava gastar o ingresso pra não perder. Aí eu falei, aí eu vi. Era o que tinha, assim, não tinha nada no cinema que me chamasse atenção. Falei, vou ver que mete mesmo. Aí eu fui. E gostei do filme. Bom filme.
E do anime como um todo também, né?
Eu gostei. É um anime. Assim, vamos já deixar claro aqui, né? Que eu vejo a galera falando, o anime é superestimado e tal. Cara, eu acho ele um anime ok, assim. Se você já viu shonen, se você vê anime, cara, tá tudo ali. Todas as tropas de shonen tá ali. Assim, ele é só um anime, ele é um anime bem feito.
Mas, assim, todo shonen sempre vai ser mais um anime de shonen, não é grande coisa. É igual, tipo,
não é?
É, sempre vai ser isso. É lutinha. Ai, Naruto, One Piece, Bleach, tudo a mesma coisa. Você pode gostar muito, muita coisa, idolatrar, ter momentos bons, mas no fim é a mesma coisa, é o protagonista lutando com os caras mais fortes do que ele e ficando mais forte.
Cara, ele é só um anime muito, muito bem feito, né, um anime muito bem animado, isso ajuda muito, e acabou, sabe, ele é completamente formulaico, e tá, pra mim tá tudo bem, assim, eu não vejo problema nenhum, se é bem feito, eu não tenho problema com clichê, com essas coisas não, se é bem feito, tá ok, e o Kimetsu é muito bem feito, porque se tu pegar e parar e analisar, é sempre assim. O Kimetsu se resume, pra mim, assim, é isso. O Tanjiro treina, enfrenta o inimigo, se machuca, história triste do vilão. Repete.
É todo shonen. Todo shonen é isso.
Assim, vamos lá. O Kimetsu é mais um shonen como todos os outros? Sim, concordo plenamente. O Kimetsu se destaca, na minha opinião, acima do mais do mesmo, por a animação é tirar o fôlego, meus amigos. A animação é tirar um fôlego. Não tem como você olhar pra animação de Kimetsu no Yaiba e falar que é superestimado. Porque a galera que efetivamente animação, que faz 3D, vai olhar pra você e vai falar, você tá usando droga. Porque é impossível. Eu sentei pra assistir
assistir malucos e mais malucos que efetivamente trabalham com isso, falando, não, essa galera aqui realmente deu a vida. Eles deram a vida pra animar esse bagulho e eles realmente fizeram com todo o cuidado, carinho, atenção e, sabe, tipo, estão nos melhores dos melhores, ponto.
E não é só, tipo, temos um episódio que é muito bonito, dois episódios, são todos episódios.
Exatamente.
Todos episódios.
E é só um componente, esse é só um dos componentes. Pra mim, além disso, o Kimetsu é como se meu Deus do céu, já esqueci o nome dela, é Koyoharu. É como se a Koyoharu tivesse sentado, assistido todos os outros animes e todos os outros, lido todos os outros mangás, tá? E ela tivesse falado, eu vou usar o melhor de tudo que existe em todas as obras. Porque você vê presente no Kimetsu o que é bom e o que é expoente em todas essas obras que a gente cresceu assistindo. Só que ela vira e gira certas chaves em específico na obra que tornam elas a melhor obra dessa nossa época. Kimetsu é o melhor shonen lançado dentro da época que ele foi lançado. Ponto. Ah, Jujutsu, não. Ah, Chainsaw Man, não. É Kimetsu, ponto. É Kimetsu, ponto, sacou? Não tem essa, não tem outro expoente. Ela conseguiu não só desbancar o Oda, que era uma coisa que absolutamente ninguém fazia há 20 anos em vendas. Esse é o nível, tipo assim, ah, é só uma animação bonita. Não, porque ela desbancou o Oda nos mangás. Tinham 20 anos que ninguém vendia mais que ele. Você sabe o que é vender mais que One Piece no Japão? Não tinha, porra. Não tinha. A mulher é boa o suficiente para isso. E é no sentido do, ela vai tanto do fã hardcore até a galera que tá ali só pela beleza do anime, sacou? E ela conseguiu. E isso é muito massa. O Tanjiro, ele tem as características que você encontra no Goku, no Naruto, nos meninos de Cavaleiro do Zodíaco, no maluco lá do Bleach, que eu esqueci o nome agora.
Chichikubo.
Isso. Ele tem características que você encontra nos menininhos de Brotherhood, que eu esqueci o nome do resto agora também.
O Meto.
Isso. Com coisas que poucos desses caras conseguiram levar pra gente. Por exemplo, o Tanjiro é extremamente gentil, mas ele nunca vai hesitar em dar uma morte necessária pra qualquer um dos vilões. Ah, mas você vai ver a história triste. Ah, mas você vai ver a redenção. Você vai ver tudo isso. Porque todos esses seres têm suas histórias pessoais, sim. Mas isso não vai fazer com que o protagonista dessa obra deixe um vilão vivo. Que basicamente, uns quatro desses que eu listei foram grandes suas épocas fazem. Goku, matar inimigo? Para com ele. Naruto, matar inimigo? Para com ele. O cara lá do Bleach? Deixou vários vivos. Eles deixaram vários inimigos viverem, continuarem. O Tanjiro não. E só aí, você já corta ali o lugar do esse daqui é igual a todos os outros. O lance de pegar todos esses vilões dá sim um backstory pra ele. Pra que você entenda que todos eles são pessoas que tiveram situações e foram parar naquele lugar por alguma razão. Alguma dessas histórias são efetivamente tristes. Algumas dessas histórias, não. Alguns desses vilões são sim vítimas de suas situações, como a gente acabou de ver no cinema. Alguns não. Alguns realmente mereciam se fuder. E eles vão se fuder, sacou? Eles são otários, eles se fuderam e pronto. Massa. Ok. Tranquilo. A gente tá esperando, inclusive, um específico morrer no filme aí, no próximo filme, que ele é um grande otário do caralho. E não vai ter história triste que me faça não esperar que ele morra muito, tipo, sorrir, sabe? Bater palma quando ele morrer. E isso também é importante. Isso também é bonito. Porque se fosse só vampiro, demônio com história triste, ó, passamos a mão na cabeça de todos esses personagens. Não. Não é isso que ela faz. E isso, de novo, é um segundo ponto que destaca a obra. E um terceiro ponto é, ela conseguiu criar boas histórias, não só pros quatro personagens principais, que é uma coisa que eu vejo acontecer muito em shonen. Você tem ali o core cast, ou seja, a galera do centro, que leva junto com o protagonista a história, e os personagens secundários, usualmente, eles não têm nenhum tipo de destaque que você possa, tipo, eu realmente gosto desse personagem secundário. Tanto que muita obra de shonen, que a galera faz assim, ah, eu gosto de tal personagem secundário assim, assim. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. O Kachan, ai meu Deus, My Hero Academia, obrigado. A pessoa que olha pra mim e fala que gostava do Kachan, ali até, sei lá, terceira temporada, eu dou risada na cara dela. Porque não tem o que você gostar no personagem, a não ser design de personagem. Qual a backstory que tem ali pra você gostar daquele personagem? E ele é um dos personagens atrás da obra. Mas o que nele se salva? A não ser ele saber lutar e ser inteligente. Nada, nada. Agora fala pra mim que esses personagens do core de Demon Slayer não tem. Fala que todos os Hashiras não tem. A gente ganha backstory de tanto personagem que você efetivamente sabe que esses personagens estão na história por uma razão. Eles têm começo, meio e fim. Eles são necessários para algo, mas eles também têm vidas pessoais. E isso tá acima de, sei lá, mais da metade desses criadores de shonen. Muito mais da metade de todos eles. Então, eu digo de boca, peito cheio e morro nessa montanha, feliz que Kimetsu é, dessa atualidade de animes, o melhor shonen já criado. Dessa atualidade, tô falando da galera que cresceu comigo, que assistiu Naruto, que assistiu, apesar de, né, ter meus problemas com Dragon Ball, Cavaleiros, dessa atualidade, dessa galera jovem que pegou de 2016 até agora é o melhor. E não tem som. E é o melhor de longe. É de longe.
Se pegar aí dessa década de 2010 aí, né, quando ele saiu, acho que ele, se fizer um levantamento aí, ele é o melhor facilmente. Ele é o melhor facilmente da década de 2010 aí.
Foi uma época de mangá onde a gente teve muitos mangás saindo e eles estavam numa crescente muito alta, né, como é o caso de, além de Kimetsu, o de vôlei lá que vocês gostam.
Haikyuu
também. Estava muito em alta e eles não tiveram, tipo, tô em alta, caí, voltei. Não, tô em alta e acabou. Morri. Soube aproveitar.
Exatamente.
E ainda o mangá tem esse tava ponto, tava vendendo muito, tava muito popular, todo mundo querendo fazer cosplay, comprar as coisas. Show.
E autor, e sabe, meteu uma run de 4 anos, abriu e fechou a história toda em 4 anos? Porra. Ela literalmente começou uma trend, diga-se passagem. Porque depois dela, parece que agora os mangakas não têm medo de fechar a obra. Não sei se perceberam.
É um problema, porque assim, falando do antecessor, né, da época antecessora, né, a gente tem One Piece que tá aí até hoje. Naruto acabou e não aceitou que acabou. Continuou com Boruto, né? E Bleach, Fairy Tail, Mag, foram outros mangás, outros shonen também, que começaram muito bem, tiveram uma caída e um final muito ruim. Muito ruim, muito ruim.
E Bleach voltou, né? O que é pior.
Não, é assim, Bleach voltou porque o mangá, o anime nunca acabou sua animação. Uhum. Então as pessoas imploraram muito pra isso. E aí voltou com a animação. Só que Bleach, talvez assim, porque a animação tá sendo tão boa também, além de ter contratarem um estúdio bem melhor e etc, uhum, né, outros animadores, quando o mangá do Bleach acabou, ele fez algumas coisas extras, fizeram acho que 2 ou 3 light novel e um mangá que explorava furos que ficaram, e aí eles estão usando todas essas informações que saíram depois e já estão contando no, na animação do anime. Então quem só vê o anime tá entendendo muita coisa tranquila. Quem lia o mangá como eu só fui entender algumas coisas depois que ele acabou uma light novel. Eu falei, ah tá, agora isso fez sentido, porque chegou um ponto do mangá que o produtor virou pra ele e falou, cara, tem que acabar isso, tá muito longo. Aí tá, e pegou e acabou. Mag foi a mesma coisa, teve um final muito ruim. Fairy Tail horroroso, final também. Aí acabou, passou um tempo, aí começou um novo mangá, o mangá da Quest de 100 anos. Aí tá tendo um anime agora também, que eu nem fui assistir, porque eu me decepcionei muito. E é triste, porque eram mangás da minha adolescência, que eu cresci lendo, e acabaram muito ruim. Essa nova galera de 2010 pra cá, que tá crescendo e tá lendo esses mangás, pô, tá tirando onda, porque foi um mangá maravilhoso.
Eu acho que a gente não vai ver mais essas obras assim gigantescas não, tá? Por exemplo, eu acho que hoje, de cabeça, né? Obviamente, né? Só pensando assim, hoje, o One Piece, né? Que ainda tá em andamento. Hajime no Ippo também tá em andamento. Acho que só, né?
E a gente tem outras coisas, tipo, vamos falar, puxar um pouco mais pra trás, né? A gente tem Hunter vs Hunter que não acabou. Eu sei que tem todos os problemas de saúde dele, né? Mas assim, do Togashi, mas não acabou, cara. Podia ter passado, ó, vou escrever o roteiro aqui, alguém vai animando. Como é o caso do Berserk. Berserk, o autor morreu e a gente ainda não acabou a história.
Pois é, eu acho que, por exemplo, a gente já comentou isso, né? Nesses casos de saúde, né? Tem o caso do Togashi, tem o caso da autora de Norogami, né?
De Nana também.
Que não acabou.
Que tem problemas que não acabou por problema de saúde. Eu acho que poderiam chegar e falar, poderiam pensar e falar, pô, vou fazer o roteiro pra virar anime. Aí, filme, qualquer coisa. Ah, vou fazer o roteiro pra virar uma outra obra. Vocês animam aí. Acho que seria o próprio... Aí também não é shonen, né? Mas, pô, tem o Vagabond, que também não acabou, né? Do Takehiro Inui, que também tem problema de saúde, né? Acho que ele também não acabou. Então tem essas questões, né? Eu acho que eles deveriam chegar e falar, pô, gente, vou fazer um roteiro aqui, vocês fazem aí. Porque eu acho, né, como até a Bia já comentou, né, em outro programa, eu prefiro que, por exemplo, o Togashi não mexa em mais nada, não faça mais nada e esteja com saúde.
É, sim, eu também
disse. Todos eles, né? Falando especificamente do Togashi, né? Mas todos eles, né? Essa galera. Mas eu acho que esses animes, assim, que são longos, assim, obras, assim, de mangá, né? A gente não vai ver mais, não.
E eu acho que é uma boa coisa, sabe? Que a gente não veja. Que essa galera consiga fazer outras coisas, que eles consigam explorar outros gêneros, que eles consigam escrever coisas diferentes. Cara, quer ver um exemplo? Eu falei, inclusive, sobre Fullmetal logo no comecinho, e eu acho incrível que nós tenhamos... Qual é o nome da autora de Fullmetal?
Makoto Inui.
Copi?
Makoto Inui.
Makoto, pronto. Que a gente tenha Makoto e que ela tenha feito Fullmetal, que é incrível. Que ela tenha feito Ginosage, que muita gente não assistiu e que é incrível também. Que ela tenha feito outras obras e que tenha coisa dela pra sair esse ano, gente. Vocês não estão entendendo?
E ela acabou...
A mulher tá nativa.
Em menos de 10 anos. Ela acaba Fullmetal em menos de 10 anos. Ela começa em 2002, o primeiro mangá de Fullmetal. E o último sai... E são 27 volumes só. Sai em 2010.
E ela continua fazendo coisas em lugares completamente diferentes. Por exemplo, eu acabei de comentar. Fullmetal, a gente tem ali fantasia, poderzinho, etc. Ginosage é uma galera estudando agronomia, sabe? Tipo, é um slice of life do caralho, muito gostosinho de assistir, maravilhoso. Mas não tem nada a ver. São obras completamente diferentes. E ela só conseguiu se permitir fazer as coisas porque ela diversificou. E porque ela não ficou presa no, tentando, tipo, render uma obra pra vida inteira. Todo mundo sabe que ela é incrível e maravilhosa. E ela vai continuar sendo incrível e maravilhosa fazendo coisas diferentes. E eu acho que todos esses mangakas têm esse direito. A menos que eles sejam, tipo, o Oda que realmente quer fazer o homem pra vida.
Se ele... É aquilo também. Se a parada que o autor quer fazer... Pelo menos deu... Acabou aqui, beleza. Ou pelo menos, né, no... É porque no eu acho que Boruto é puro... Não é do Shinomoto.
Então,
é do
Kishimoto e também não é. Ele teve a ideia e foi escrevendo. A arte era do Ikimoto até determinado momento. Aí depois o Kishimoto assume a produção e continua. É, assim, ele só não assinou. É igual, tipo, o George R. R. Martin, né? Que vai ter umas coisas aí e não assinou, é de outras pessoas, aí é dele. Então, assim, mas é dele.
Que eu prefiro, assim, também que os autores tenham liberdade, assim, pra fazer outras obras, né? Até pra vencilhar, né? Às vezes eu não consigo. O próprio Akira, né? Não conseguiu, né? Se vencilhar de Dragon Ball, se fazer pra ir pra outro lugar, fazer outras coisas, né?
Deixa eu me consertar aqui que eu falei o nome errado, né? Makoto, né? Eu tava pensando numa coisa, porque ela fez um outro mangá de Fullmetal. A autora é Hiromu okay. Araqua.
Então, eu acho que depois que essa galera terminar aí, né? Tava até dando uma olhada aqui, vendo qual é o mangá mais longevo aqui, né? Acho que o único diferencial é o Gogo 13, né? Que ele é lançado desde 68, mas aí eu imagino que deve ser histórias fechadas, eu realmente não sei como é, nunca li.
Não, tem coisas, por exemplo, do... Acho que é o Monkey Punch, que é Punch Monkey, não lembro agora o nome, que é um autor de mangaká, que é um das, tipo assim, das primeiras gerações, o que criou o Lupin the Third, né? Tem, assim, ele faz um arco de mangá do Lupin, aí acaba, depois faz um outro marco, assim, várias histórias. É tipo, sei lá, Simpsons, né? Que tá sempre tendo alguma coisa. Uhum. Tá aí até hoje. Mas, assim, são meio que eras diferentes, né? Que o pessoal chama, né? Igual em Tokusatsu, né? Era Heisei, era não sei o quê. É o mesmo personagem, mas em vários contextos ali contado pra outras pessoas. É igual, tipo, quadrinho mesmo. Tipo, o Homem-Aranha na saga não sei o quê, na saga lá, por vários escritores. Isso aí é até ok. É legal, né? Mas, pô, em mangá que a gente sabe que a maioria do conteúdo é sempre fechado, início, meio e fim, é horrível. A gente tem que acompanhar. Eu vou ter daqui a pouco, né, dos três aqui eu sou o mais novo, mas daqui a pouco eu já tô 30 e poucos anos e eu ainda não terminei de ver alguns mangás que eu comecei a ler na minha adolescência com 12 anos. Eu tava falando isso hoje de Berserk. Comecei a ler Berserk com 12 anos. Berserk já estava muito tempo na ativa saindo. Perdemos o autor, o cara deixou tudo que era pra fazer, passou aí. E aí? A gente não tem um mangá de Berserk há mó tempão de novo. Mesma coisa como quando tá o Murata vivo. Não, eu não consigo entender por que eles não fecham algumas obras. Tipo, ou deixa, o cara morreu, acabou, não vai ter. Ou então não pega, tipo, não, vamos continuar o legado.
A gente tá vendo isso com o Super também, né? O Super também entrou no... Porque o Toyotaro assumiu e depois não teve mais
nada. Assim, a morte do Akira é até muito recente, né? Tem um ano e meio.
É por aí.
Então, assim, Akira morreu, ele já tinha... Ele deixou o Daima pronto. Então, a gente saiu o Daima durante esse ano, né? Foi a última obra. E agora eles anunciaram que o Toyotaro vai continuar o Super, né? Do jeito dele, saiu um mangá mostrando o Trunks e o Goten, que era o foco, eram os dois. E eles devem continuar aí entrando em outro arco, né? O mangá acabou antes com uma saga lá de mais um personagem aleatório que é super poderoso e depois volta pro Frieza, né? E parece que o Frieza é sempre o maior vilão de Dragon Ball. O Frieza aparece com uma nova forma, destrói o vilão que o Goku não tá conseguindo matar e vai embora. Aí o Goku fica tipo, caramba, o Frieza é muito forte mesmo, treinar. tipo assim, é a mesma coisa de sempre, cara. Eu adoro Dragon Ball, acho maneiro. É igual o Cavaleiro do Zodíaco, eu acho muito maneiro, mas é super estimado. O Cavaleiro do Zodíaco Seiya é super estimado. Agora você pega as outras, Cavaleiro Netsuji, Episódio G, Netsimation, Lost Canvas. Principalmente o Lost Canvas, eu acho, assim, o pico da história.
Aí desculpa, Shoshi, que me perdoe. É bom porque não tem o dedo do Kurumada aí.
Oh, meu Deus!
Exatamente, mas tudo que não tem o dele, que deixa outras pessoas fazerem, é extremamente melhor.
Eu não sou fã o suficiente pra ficar chateada, mas eu dei uma risada aqui, maldosa.
E assim, falando em mangás também novos, eu acho que Frieren acabou também, que é um mangá maravilhoso. Já? Eu acho que acabou, não tenho certeza, mas eu acho que o mangá já acabou. Deixa eu até dar uma procurada aqui na internet. Não, tá saindo ainda, mas... É. Não, mas assim, é recente e tá com cara de que vai acabar.
Teve ato,
porque teve ato. Começou em 2020, então é extremamente recente, tem 5 anos, 14 volumes.
Teve hiato de dezembro de 2024 a julho de 2025, mas voltou.
E assim, nessa pegada que o Diego falou, não tem o dedo do autor principal, coisas maravilhosas, tem o Boku no Hero Vigilante, que não é do... Apesar de eu gostar bastante do Correio, gostar de Boku no Hero, Vigilantes é muito bom. Vigilantes não tem uma queda de ritmo. Ele é bom do início ao fim.
Acho importante ter essas distinções, sabe? Assim, muito fã de anime e fã de mangá se prende a certas nostalgias e deixa... E não só isso. Eu vi muito isso, tipo, nos últimos anos, principalmente. O lance da nostalgia e o lance de temos que levar essa obra pro lado dark ou ela não presta. Ou ela não é boa o suficiente, né? E aí a gente vai... Começa usualmente com um shonen bem divertidinho, feliz e alegre, e a gente só desce a ladeira sem freio de mão pro pior lugar possível que a gente possa levar a humanidade, pra que a obra tenha ali um sentimento.
Valeu, Jujutsu.
Pô, né? Então, e aí eu fico, era necessário? Eu acho que não era. Eu acho que não era. O seinen tá aí pra isso, talvez, sabe?
Aí a pessoa fala, vocês adoram o final Disney, final feliz. Pô, gosto, cara. Não é que, mas assim, o final feliz não precisa significar que vai ser tudo bom, maravilhoso do início ao final. Ó, pode ter seu peso, pode ter uma morte, uma coisa assim. Concordo, acho que deve ter. Pra ter peso e consequência, né? Aconteceu e saber lidar com isso. Mas precisa, Jujutsu? Precisa ser desse jeito?
O lance de tudo precisa de consequência, né?
Ah, não. Se eu quero desgraça, eu olho pela janela da...
Eu vou ler o meia hora. Você é carioca aí, pô. O jornal que você dobra ele no meio e sai sangue.
Justo. Eu honestamente acredito que há lugar pra tudo, né? E há gênero para tudo também. Certas coisas estão sendo, hoje em dia, tipo, fichinha no shonen, não deviam estar no shonen. E é só isso que eu vou dizer. Porque a gente tem outros gêneros. A gente tem o seinen, a gente tem mangá de terror, a gente tem outros lugares pra isso. A gente tem. Demografias existem por uma razão, mas...
Inclusive, eu não acho que o Kimetsu deveria estar na categoria shonen, tá? Não acho.
Eu entendo o porquê está. E eu entendo que poderia não ser. Eu entendo.
Eu acho que ele deveria ser seinen. Eu pelo menos vejo,
não,
tá?
Eu entendo o argumento, mas realmente não daria pra enquadrar.
É.
Sei não, hein, cara.
O negócio do menino ser muito jovem, as crianças serem muito jovens, tipo, muito criança jovem, deixa meus meninos, todos meus filhos ali, gente, eles são minhas crianças.
Mas não quer dizer nada, ter criança, só porque ter criança
exatamente, claro que não. Claro que não.
Tem jovem é shonen, é isso.
Não, obviamente não.
E por falar em criança, a gente começa essa desgraça toda com duas crianças numa montanha de neve, né?
Sim, uma criança de 3 e uma criança de 12, hein, gente?
De 12, né, que eles estão lá na... É que a gente fez um parábola aí no... Nem deu a sinopse, né?
A gente não deu a sinopse.
O Tanjiro aí é um vendedor de carvão, né? Ele tá ali com a família dele, né? Mora no Tanj. E a família dele é atacada ali por um demônio, né? E a irmã dele... É a irmã dele do meio, né?
Bicho, eu não sei dizer, porque ele tem 4 irmãos.
Não tinha TV ainda. Ele tava em 1912, né? Lembrando, né? A série se passa em 1912, né?
Meu amigo não tinha televisão e o pai dele sofria com a saúde baixa. Imagina se esse homem tivesse saúde alta.
Tivesse com saúde, né?
Eu vi um meme essa semana do líder dos Hashira, né? Que era assim, o mestre só tava ruim da cintura pra cima. Que era ele e todos os filhos.
Caralho, fez 5 crianças?
O
pai do Tanjiro também fez 5 crianças. 5 é 6?
Aí, ó. Virilidade ela em alta.
A Tadala tava em alta.
Porra!
Mas...
E o bicho tá... Gente, toda vez que tem... Eu juro pra vocês, toda vez que tem um flashback, que eu olho pra aquele homem raquítico, que você vê a bochecha dele não tem carne. Você vê, tipo, vazio. Tudo que eu penso é na esposa dele. Bonita, redonda, bochechuda.
Saudável, né? O moleque é malhada, porque carrega aquelas cestas com carvão ali, pô. Que isso?
Cinco filhos saudáveis, né? Todos saudáveis, né?
Cara, foi tudo dele foi nas crianças e na mulher, gente. Juro pra vocês. Claramente um shonen, hein?
Pelo menos teve um pai presente, né? No
cigarro, porra, né? Sim. Bom pai, inclusive.
Presente até demais, porque ele tá lá tendo flashback de coisas que ele lembrava com 3 anos. Ele, caraca,
meu pai lá me ensinou isso. Não é nessa idade que a gente forma a memória, não, mas a gente vai deixar. Tem poderzinho no anime, a gente vai deixar.
E isso já trazendo pra cá, isso é uma coisa que me pega muito, que o Tanjiro tá naqueles momentos merda, e aí de repente ele lembra, não, quando eu tinha 3 anos, meu pai subia em árvore de costas dessa maneira, então se eu fizer também, eu vou conseguir. Caraca, cara, como é que você tem tempo pra lembrar disso? O demônio aí cortando todo mundo, quase te matando, e você vai lembrar disso?
Ah, é, pois é.
Chega num lugar que você se acostuma tanto, já não é um problema, sabia? Não,
é, a gente se acostuma, mas é. Para pra pensar que
as primeiras vezes são tipo, hã? Flashback agora? No meio da porradaria? Porra, é essa?
Aí meu pai fazia uma dança lá, tinha 12 formas. E se eu usar essas danças aqui com a espada, o que que dá?
Inclusive, vocês que leem mais mangá que eu, deixa eu fazer essa pergunta. Isso é uma coisa utilizada em outras obras que vocês conhecem? Tipo, o lance do flashback no meio da,
sim,
da luta?
Sim, One Piece faz muito isso.
Pronto, é isso que eu ia dizer. Porque ela bebe muito na fonte de outras pessoas,
né? One Piece chega na batalha, assim, no ápice da batalha com o chefe daquele arco.
É.
E aí para e entra no flashback ou da história do vilão, ou de algo que aconteceu há 30 anos atrás e por isso que o personagem tá desse jeito.
Isso. A gente abre uma memória e aí nessa memória tem a chave pra
entender o porquê que aquilo tá acontecendo.
É. Eu gosto que, assim, por exemplo, essa última, inclusive essa mais recente, quando ele tem esse momento, ele tá, inclusive, fazendo um mix de memórias. Muito bom. Mas é muito... É, eu juro pra vocês, eu não me recordava com... Porque depois... Eu já tinha passado por outros. Mas eu tava acostumada a assistir certos animes que não tinham esse momento específico, sabe? Que não levavam você pra esse lugar. Na hora da porradaria. Tinha um pouco antes, antecedentes ali, sabe? Antes da gente cair na mão ali, tem um flashback. Mas durante a luta mesmo, fazia um tempo. E aí, eu vi em Kimetsu e eu fiquei, logo no começo, algo de errado não está certo. Aí chegou num lugar que a gente tava tipo, tudo bem, pode continuar. E aí eu vi de novo agora em Windbreaker, né? Do nada, no meio das porradas. E a gente sem poderzinho, parando no meio da luta pra ter flashback. Eu tô tipo, não é agora, não é agora. Tá vindo uma voadora na sua cabeça. Por que que você tá parado, se lembrando do passado?
A parada do Tanjiro é essa. É flashback e treinar com o fantasma, é?
Sim. E que bom que esse menino... Que bom que ninguém é asmático nesse anime, né?
Só o pai dele.
Só eu assistindo.
Não, o pai dele não é asmático. Coisa que o pai dele fazia.
Filho da puta, dançava a noite inteira? Não, asmático ele não é, não.
Isso é tubérculo, né? Acho que ele tinha parada assim, né? Tuberculose, qualquer coisa assim.
Ah, não.
Não sei se fala, né?
Isso é mentira. Ele tinha outra doença.
É, ele tinha outra doença, não é tuberculose, não. É. A gente vê porque, por exemplo, tuberculose tinha o pai do Akaza.
O pai da casa também é outro, né? Definhando ali, os ossos aparecendo.
A menina também, a menina dele, que eu esqueci o nome.
Todo mundo.
Mais um episódio de Isabel não lembra o nome de ninguém.
Sempre tem esse anime, toda hora aparece alguém doente na família de alguém.
E também a época, né, nego? Tá,
sim, exatamente.
Penicilina? Não tinha.
É, e uma coisa que eu gostei muito do Kimetsu, ele se passar numa época ali, não é tão antiga, né? Pô, é 1912, né? Então ali até estranhei, eu falei, pô, até depois eu fui pesquisar, que ele fala a era que passa ali, né? Aí, pô, ah, tá, se passa em 1912, né? Porque já tem eletricidade, né? Tem bondinha, essas coisas assim, né? Tem uma certa tecnologia, né?
E tem código de regra, né? Tanto que a gente, depois do arco do... a gente tem essa fatalidade com a família do Tanjiro, né? Pra iniciar a história. Ele vai treinar com o Inoru, que é o antigo... Nem lembro se é Inoru. O cara da Mastra de Tengu.
Uratadoki.
Uratadoki.
É Urokodaki. Desculpa, gente. O nome é meio
não sei pronunciar. O cara da máscara de Tengu, que é o antigo pilar da água. Ele treina. Ele vai fazer o Enem lá do Jaspion. O Enem do caçador de demônio passa. E aí ele tem a primeira missão dele, que ele vai parar numa cidade grande. Quando ele chega lá, o policial falou: meu filho, pode andar de katana aqui não, você tá proibido.
Porque ele já tava proibindo espada já, né?
Já era proibido. Assim, só alguns oficiais de polícia podiam andar com isso, caso de questão cerimonial. O restante era crime. É. E aí, né? Depois que a gente entra na era Edo, se eu não me engano, o outro nome lá, provavelmente é, que é a era dourada e tudo mais, que acaba as guerras civis entre o Japão e entre os Daimyo e tudo mais, e existe só um imperador, né? O samurai virou de uma coisa nobre e honrada pra vagabundo. É. O cara não tinha mais emprego, foi deposto, e aí você tava na rua com o katana, tu era bandido.
Depois da Taisho é a Showa.
No Kimetsu se passa na era Taisho, né? Que é de 1912 a 26.
Isso. E se vocês estiverem com dúvida, quando eu falei que a penicilina não foi inventada, ela foi de 28, tá? Então, só começa ali a rolar em 40, então...
Então, vai ser...
Realmente, tá era...
A piada tá certa.
É, a minha piada tá certa. A curada na história.
Se fosse em Dr. Stone, tinha inventado.
Tinha inventado,
é. Que estão falando muito bem, inclusive, vou voltar.
Muito bom, muito bom. É um mangá que eu também... Outro que soube viver e morrer. Começou alto e não teve injeção de linguiça foi do início ao fim do que ele se propôs. Muito bom.
Vou terminar porque eu achei chato uma temporada que
eu acho que foi, acho que da segunda pra terceira que o negócio deu uma desandada. E aí, eu acho que é mais animação do que efetivamente a obra. Mas eu vou voltar, que eu vi umas coisas legais.
Porque no mangá é mais fácil, né? Pô, é aquilo. Porque no mangá é mais fácil, tá meio chato. Faz aquela leitura dinâmica, tá? E vai embora, né? Melhorar.
Esse segundo, essa segunda temporada é arrastada mesmo, aí depois o mundo começa a desenvolver, e aí ele volta a inventar 1 milhão de coisas, é muito maneiro, né? Tanto que eu tô deixando, é um que eu falei, eu vou deixar acabar, assim que acabar eu vou assistir tudo de uma vez só, porque eu também gosto da dublagem, gosto da animação, né, da história em si, e assisto de uma vez.
E essa primeira temporada aqui de Kimetsu, eu gosto muito dessa parte do treinamento, do primeiro treinamento. Todos os treinamentos são legais, né? Porque tem bastante treinamento em que todo arco, se eu não tô enganado, acho que tirando do filme atual, todos os arcos têm uma parte de treinamento. E são legais, eu gosto de ver. Acho que dá quebrada.
Tecnicamente, a Luz Vermelha não tem treinamento.
Tem, eles de geisha lá.
Não é ridículo.
É treinamento. Eu te odeio.
Né? Não aqui, né? Porque aqui é o início. O
Mugueiro também não tem. A segunda e a terceira não tem.
O Mugueiro tem, não. Mas o... Não, no...
TW de geisha, que ódio de você.
Acho que é no arco do... Depois, né? Da vila, né?
Isso, o quarto
porque entre o trem e depois a questão da aranha, eles têm o arco de reabilitação.
Isso.
Eles vão lá, então, teoricamente é um treino, né? Eles treinam e depois já entram no trem.
Não aqui, porque aqui é o início, mas lá dá uma quebra, assim, que eu acho legal. E esse treinamento dele com cara de Tengu aí é muito bom, cara. Muito bom mesmo. E que aí depois qual é o nome da menina, da Pichuca?
Pichuca?
Qual delas? A Nezuko, ok.
É que é isso, né, galera? A irmã do Tanjiro, ela, por algum motivo, ela é diferente, né? Ela é especial, porque ela é irmã do protagonista. E aí ela é infectada como demônio, e ela não vira um demônio que obedece às ordens do vilão principal, ou tem aquele desejo incessante por matar os outros.
E o melhor de tudo é isso, porque, veja, outro ponto diferencial. O especial de verdade em Kimetsu no Yaiba não é o Tanjiro, é a Nezuko.
Porque, né, isso, né, porque o Sakonji, ele faz faz uma hipnose nela lá, pra ela ver todos os humanos como família e tal, né, e proteger dos Onis, né, e ela não tem essa sede de sangue, né, ela só dorme, né, e consegue se recuperar dormindo, né, ela consegue matar a fome dela dormindo, né, foi o meu sonho, matar minha fome dormindo.
Como a mãe diz, sono alimenta.
Sono alimenta.
Mas é, dormir alimenta.
E eu gosto que ela tem, e ela tem o poder ali de diminuir o tamanho e tal, e ela gosta quando ela fica pichuquinha lá em alguns momentos.
Ela
lá
correndo, pichuquinha, é a melhor coisa nesse primeiro arco, inclusive. Ela pititica correndo, eu juro, eu vi tanta animação com um som engraçadinho das pernas dela, tudo pra mim.
E outra coisa boa também de Kimetsu, eu acho, ele consegue equilibrar bem o humor. Eu acho muito bom, assim, as cenas de humor, assim, né, quando o Tanjiro fica com aquela cara de boboca, de cara, assim, eu acho muito bom.
Meu filho é palhaço.
Isso é bem melhor no mangá, porque ela faz realmente um desenho muito feio. Ela desenha bem, né? Vou dizer que a autora não desenha bem. Mas ela consegue fazer uns desenhos muito feios das expressões bobas dele, coisa e tal. Que no anime não fica tão bom assim, mas...
Mas tem muita coisa que eu acho que o Ufotable conseguiu, tipo, retratar painel a painel, sabe? Mas esses desenhos cagados, que eles são pra serem cagados, são, tipo, incríveis. Ela realmente faz de um jeito, fica tão horroroso. Tem uns painéis do Arco da Luz Vermelha que o Zenitsu, ele tá tão horrível. Ele já é feio com aquela roupa e a maquiagem, mas ele tá tão horroroso do jeito que ela desenha. Ai, gente, maravilhoso.
E aí, essa parte toda aí, eu acho bem legal, assim, esse treinamento dele e tal. E consegue mostrar bem a passagem de tempo, né? O cabelo dele cresce e tal, ele fica, né? Eu sinto um pouco, assim, de mostrar um pouco. Isso aqui também é aplicado também de animais, às vezes. A não ser que seja muito grande, né? Mas passagem mostrar um pouco o envelhecimento, né?
Sim.
Né? Eu sei que é difícil, bem, né? Mas aqui faz bem, né? Tu consegue perceber que passou ali dois... Ele tá, acho que é 2 anos treinando, né?
É quase 2 anos. Um ano e meio, acho que treinando. Pelo menos um ano inteiro ele treinando lá, né? Com o Urokodaki.
Tu consegue perceber assim, né? E outra coisa também eu acho muito boa em Kimetsu, cara, é o design dos monstros, os Onis. Então, é muito legal, cara. Gostei de todos que apareceram assim, eu gostei. Teve um que fala, pô, não...
Achei
pô,
feio.
Que achei... Não, é feio, né? Feio porque...
Mas é feio Oni, porque né? É pra ser feio, né?
É pra ser feio, não é feio de design, essas coisas, né? Mas porque, por exemplo, quando ele vai fazer a seleção lá final lá, né? O Enem aí, né? Tem lá os demônios lá, parece aquele demônio tão lá, né? Pô, que ele tem os braços assim, entre a boca, assim, pô, é maneiro. É um design de monstro muito, muito maneiro.
Eu gosto bastante. É, como a gente tá falando, né, do Enem deles, falar de um bom e maravilhoso Sabito, né? Personagem importante, marcante ali, que ajuda ele. Qual é o nome da menina que tá com ele? Que eu esqueço o nome dela. A filha
ai,
do...
Ai. É filho ou é irmã do...
É irmã do Sabito, filha do Rokodaki.
Mas como?
Pronto, eles são os filhos do Rokodaki. Eu gosto muito deles dois. É... Eu acho muito importante o papéis que eles desempenham, né? E o como a gente não perde isso, né? Mais tarde, a gente continua lembrando deles por outras razões. A gente lembra deles com a relação com o Tomioka. A gente lembra deles mais tarde no treinamento dos Hashiras, quando a gente tá lá de novo na frente da pedra. E eu gosto muito que a ausência também é uma presença em Kimetsu, né? Porque a gente tá sempre sentindo a ausência da família do Tanjiro. Mas tem vários outros personagens que a gente perde durante a obra e que a gente continua celebrando eles e eles continuam voltando. Seja pelo flashback ou pelo sentimento no coração das pessoas, né? E eu gosto muito do Sabito, assim. Eu acho... Ele é um dos primeiros personagens ali, tirando o Kore, que tocou meu coraçãozinho. Eu gosto de você, menina de cabelo rosa. Que triste que você não está mais entre nós.
E outra coisa aí, caso você esteja ouvindo a gente aqui e não viu, tal, tá começando a assistir, se prepara porque a autora não poupa ninguém, não, tá?
É, chega uma hora que é o obituário mesmo.
É o obituário.
A bichinha, ela é coveira. Ela é.
E assim, mas eu acho que dessa primeira temporada, os acontecimentos, arcos, né, na primeira temporada, são até muito rápidos, né? A gente tem a apresentação, treinamento do Tanjiro pra aprender a ser um caçador de Oni, e aí depois ele vai fazer o Enem, né? E depois ele já vai pra uma missão, né? E nessa missão ele conhece o Zenitsu.
É, só rapidinho, eu achava, quando eu comecei a ver, eu achava que aquele cara, quando ele quebra o braço dele ali, né? Que todo nervosinho, fosse o Hinosuke. Eu não tinha, quer dizer, não tinha noção, né, gente?
O Genya?
Genya. É, acho que eu não sei se fala o nome dele ou não prestei atenção, né? Mas quando ele... Que ele tá todo nervoso ali, não, quero minha espada, que não sei o quê, né? E acho que eu tinha visto alguns memes, algumas coisas assim, o Hinosuke, assim, sempre gritando, tal, sempre nervosinho. Eu falei, pô, ah, então esse cara é o Hinosuke.
Não.
Né? Aí depois mostra ele de novo bem mais pra frente. Aparece bem mais pra frente depois.
E ele aparece bem diferente.
É, bem diferente, é.
É um negócio, você acha que ele foi esquecido no churrasco, e aí ele volta.
É.
Mais feio do que antes.
Quer dizer, eu tomei spoiler também. Quando...
Obviamente,
cara,
né, querido?
O que esse cara tá fazendo aqui dando tiro, do nada?
É, do nada, todo mundo com espada. O cara com arma. Entendi, querido.
Irmão, quem não se garante na espada, vai procurar um meio mais fácil.
Talvez o mais correto, tá? Vou falar.
É o rápido. É que, ó, dois tiros, acabou.
Tô contra. É. Sou bem contra.
Não, eu gosto da porradaria. Porradaria
assim. Eu sou. Eu gosto do mano a mano. Eu gosto de ver a galera sair na porrada.
Ai, que não sei o que, não sei o que lá, dominar 12 formas. Que mania 12 formas? Aqui é 12 tiros.
Ai, que ódio de você. Ai, mas eu não sei, gente. Assim, quando ele aparece ali e ele volta depois, eu juro pra você que eu esqueci da existência dele. Quando ele retorna, é aquilo do, tô preparada pro retorno dele. Mas foi um... O que esse personagem tá fazendo aqui mesmo? Tá, eu sei que você é irmão do Sanemi, mas e daí? Sabe? Vai embora, Tênia. Bem no sai daqui, seu verme. Porque eu realmente não dava, assim, nada por ele. Absolutamente nada. Mas que Kimetsu, né?
Não, eu acho ele extremamente bom. Personagem bem legal, eu gosto quando envolvem ele, né?
Uhum.
E muito aleatório, porque ele aparece lá, parece que, pô, esse cara vai, sei lá, dominar uma arte marcial foda, não sei o quê. Não, ele não sabe usar a forma direito. Aí ele pede pra criar uma pistola com o ferro da espada pra matar o Oni. Aí depois ele descobre que ele tem a habilidade de comer pedaços de Oni e ganhar poder.
Imagina a indigestão que esse cara não tá, a azia que ele não tá.
Então, seu paladar esquisito. Gente, aí com o paladar infantil dele é de comer demônio. Não vou jogar.
Mas vou te falar aí, cara, gostei muito do Zenitsu. Achei que...
Honestamente...
Achei que eu não ia gostar dele, não, mas gostei.
O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Quando eu perguntei pro Diego, de personagem a personagem, ele falou que ele gostou do Zenitsu, eu fiquei... Ué, que? Principalmente no começo. Depois, tem isso também. O seu gostar do Zenitsu foi impactado pelo filme ou foi, tipo, desde o começo?
Eu acho que foi desde o começo. começo, assim, eu gostei desse personagem meio idiota e tal. E... Mas eu, como eu vi, acho que depois eu vi que ele ficou sério e tal. Eu gosto de personagem assim, né? Que é meio idiota e tal, mas sabe ser sério e tal. Ele não sabe, né? Porque ele faz inconscientemente, mas...
ele chega lá.
É, mas eu gosto. Mas eu gostei do Zenith, sim. Eu gostei mais dele do que o Inosuke, fala mesmo.
Qual o seu problema com meu filho que enfia a espada no cu, hein? Qual o problema?
Eu sou princesa. Ai, princesa. Precisa de...
Deixa minha princesa. Lindíssima. Maravilhoso.
Lindo.
Eu tenho uma raiva, inclusive, que eu tenho um boneco, né? Boneco deles quatro. E o boneco dele não tira a cabeça. E é só a cabeça, porque eu queria que fosse um boneco bonito. Eu queria um boneco bonito. Vou procurar um boneco bonito dele pra comprar.
Vou curar. Inosuke bonito.
É. Inosuke. Gompashiro.
Eu gosto muito do Inosuke, tanto que eu tenho ele tatuado.
Eu adoro.
É, eu gosto muito da espada dele, cara. O conceito da espada dele eu acho muito maneiro. Porque, porra, meio que um arame farpado ali, né?
Uhum.
E eu gosto quando ele pega as espadas de volta, né?
E ele lá, quebra. Tá,
ele quebra o ferreiro, fica indignado, querendo matar ele, né?
Eu revi essa cena essa semana. Tipo, ele, não! Entendi essas... Pera ainda, ele vai, abaixa na frente do negócio. Aí, olha, essa pedra não, essa pedra... Ah, essa aqui. O que você vai fazer com essa pedra? E ele, pô! Começa a quebrar a espada. E o ferreiro lá, velho, desesperado. É o Haganezuka? Haganezuka, algo assim? Ele fica louco de ódio. Louco de ódio. E nosso que foda-se lá, quebrando a espada pedaço a pedaço. E aí termina primeiro o cara quase pra desmaiar de raiva, tipo, sangue saindo. E aí ele vira e faz, ah, tem a outra. E começa a quebrar a outra espada. Gente, eu juro pra vocês, o timing com Metsu é muito bom. É muito bom.
E acho que cai bem, assim, porque ele sabe fazer na hora certa. Não fica aquela coisa, eu pelo menos achei, em todos os momentos, né? Não fica aquela coisa deslocada, assim, fala,
uhum.
fora de hora e tal. Não, acho que é muito, o timing das piadas, pra mim, é perfeito.
É, e não tenta fazer piada em momento sério.
É, inapropriado, é.
Isso, eu gosto. Né? Eu acho,
né? que eu acho legal, ele e o passarinho do...
O corvo.
Os corvos lá são legais, né? Tem os que tem personalidade e o passarinho lá do Zenitsu.
Zenitsu.
Né? É. É muito engraçado também, né?
Ai, ele é tão idiota. Gente, é sério, assim, eu vou ser muito honesta. Eu sei que o Diego não, mas pra mim, a linha de amor é o Tanjiro e a Nezuko, o Imosuke e o Zenitsu por último. O Zenitsu me deu muito trabalho pra gostar. É. Não porque ele é covarde só, que ele é, realmente. Mas, até porque, assim, se ele fosse só covarde e o lance dele, tipo, desmaiar e voltar o Pi, pra mim é ótimo, foda-se. Acho foda. O lance de ser inconsciente, acho massa. Queria que a gente debruçasse sobre isso e entendesse a psique do cara desmaiar e ficar foda. Acho sensacional. Mas o fato dele ficar dando em cima da Nezuko é um dos meus contras de Kimetsu. Assim, eu tenho poucos, mas esse é um dele. Porque ele é mais velho, porque ele é muito criança, porque mentalmente ela não desenvolveu, porque não gosto. Sou contra.
É porque mentalmente ali a Nezuko tá criança mesmo.
12 anos.
É, acho que...
Quando a história acaba, tecnicamente ela teria acho que 15, porque ela é um ano mais nova que Tanjiro, mas 12 anos.
É,
ela morre com 12 anos. Ela tá com 12 anos pra sempre.
E outra coisa legal aí, eu desse primeiro arco aí pra mim, é quando eles vão lá naquela mansão, né? O Oni lá que bate o tambor lá, muda o negócio da... Também gosto disso, né? Lugares ficam... castelo fica mudando de lugar toda hora. É a parada da autora aí. Mas é bem maneiro.
Ok. Eu acho foda como é, de certa forma, cíclico. Porque a gente tem logo no começo, esse personagem toca ali o tamborzinho dele e modifica a configuração da casa. E a gente volta e encontra quatro logo depois, que faz a mesma coisa tocando um instrumento diferente.
Sim. É o mesmo Kekijutsu, só que com personagens diferentes.
É.
Que aí depois tem esse cara com tambor e depois tem a mulher lá com a Biwa. Acho que é Biwa, né?
Não chame sem.
Eu não vou saber, não, o nome do negócio.
Do instrumento? Acho que é Biwa.
É um instrumento musical. Com certeza, já inventado.
É, mas acho que é Biwa mesmo. Que é Biwa. Biwa que se fala. É. Mas se não for, é o que o João falou aí. Deixa já aí. Mas isso eu gosto bastante do Kimetsu, assim. E aí, né? Só falar aí também, né? Que aí, também a gente já apresentado também nessa prisão, né? Qual é a parada do Japão com o Michael Jackson aí?
Eu não sei, mas eu amo. Não aceitarei reclamações.
Porque não só em anime, né? Aparece também Tokusatsu. Não sei se vocês já viram, né? Tem o Tokusatsu que aparece...
Tem Tokusatsu que quando se transforma, tá com o chapéuzinho lá do Michael Jackson e o paninho pro lado.
Né? E tem uns vilões assim. E é sempre vilão, né? Acho curioso, né?
Mas algum deles é tão bonito quanto o Muzan?
Não. Muzan é um ótimo vilão aí.
E eu faço novamente a pergunta, se bonito, porque vilão, na verdade. Por quê?
Ah, então...
É o mero contexto de ótica, só.
A minha ótica tá aceitando.
Né, que tá lá com a famíliazinha dele, né? E ele vê lá, vou te matar, Muzan. Aí ele consegue transformar lá os pessoas lá em demônio, lá só botando sangue dele e tal.
Aquele encontro inicial. Assim, eu entendo que tenha um lance no Japão. Eu nunca tinha visto, pessoalmente, nunca tinha visto o Michael Jackson sendo utilizado nesse conceito tipo de anime. Então, pra mim, a primeira vez assistindo, e ele aparecendo, e é tipo, gente, é muito... Eu não sei, eu acho que o próprio Michael Jackson, se ele visse ele mesmo, ia falar, não. Sabe, pronto, vou fazer uma reviravolta absurda. Vocês já viram, na época que eles gravaram o clipe, em que todo mundo muda, acho que é o Black White, tem várias pessoas, e aí vai mudando a pessoa. Sim, no final, pronto. Eles juntaram várias pessoas de várias etnias, de vários tipos, etc, juntos, eu acho. Eu acho que é o Black White, depois eu vou checar e eu confirmo com vocês. E aí, no final, eles gravam uma entrevista. E aí, são várias pessoas diferentes, e todas elas são Michael Jackson. E aí, cada pessoa se apresenta. E aí, no final, depois que todo mundo se apresenta, o entrevistador vira e faz. Pode o verdadeiro Michael Jackson se apresentar? E aí, o sósia do Michael Jackson dá um passo pra frente e faz. E o Michael Jackson desgraça de rir. Ele só falta cair no chão de rir. Eu juro pra vocês, se ele estivesse entre nós, hoje, e ele assistisse Kimetsu no Yaiba, e ele se visse naquela porra, ele ia falar, não, esse aqui sou eu. Essa é a representação verdadeira de que eu sou. Olha como eu tô bonito! Ele é incrível, gente. O design de personagem é sensacional.
Sim, sim, é muito bom, é muito maneiro. Agora, só tem uma coisa que eu não sei se perguntar aí principalmente o João aí, que eu acho que ele leu. Não sei se tu leu tudo. Tu leu tudo, João?
Li.
É, mostra mais ou menos. É que fala um pouquinho, mas tem um pouco mais aprofundado a origem desses caçadores de Onis, como organização que foi criada e tal.
Vai mostrar mais como quando mostrar o passado do Lua Superior 1, Kokushibo.
Ah, isso é que eu senti um pouquinho mais de falta, assim, pelo menos até onde eu vi, assim,
né? Assim, o arco do Castelo Infinito, né, que depois dele é a contagem regressiva pro Sol, que é a última batalha, são os arcos onde se aprofunda mais no passado de tudo, né, da história da marca do caçador, a técnica da lâmina vermelha, a respiração, né, e aí explica o porquê que a família do Tanjiro tem os brincos lá, do mesmo cara que Muzan conhece.
E aí depois, eu gosto desse arco, esse mini arco aí, quando eles vão lá na terra, lá enfrentar aqueles Oni Aranha lá.
É muito bom, porque assim, é um término de arco, né, com batalha, tipo, épica, né, foda, né?
Sim.
A gente tem ali todos os personagens se dividindo pra enfrentar algum boss fight ali, e o Tanjiro cai com o Lua inferior, né, e ele, né, como eu falei, ele lembra, tem um flashback do pai dele por sei lá qual motivo. Caramba, meu pai dançava de um jeito diferente, se eu lutar dançando. E aí ele faz a técnica lá da Himikagura, né?
Hinokamikagura.
Aí, caraca, meu pai dançava tantos dias na neve sem perder o fôlego. E se eu fizesse? É muito aleatório, né? Muito aleatório. A partir desse momento, a gente só passa a aceitar.
É, isso. E a gente vê ali tem um pouco do vislumbre também do Zenitsu, né? Zenitsu sério, né? Primeiro vislumbre dele sério, né? Que vem aquela aranha lá esquisita lá. Ah, te envenenei, tu vai virar aranha. Aí ele vai, consegue atacar lá e matar o cara lá. E aí, eu acho que é aí que aparece um personagem que eu espero que ele sobreviva, o outro personagem, que é o Murata.
Ah. Deus Murata. Esse aí. Se ele usar 10% do poder dele, ele já tinha acabado a história.
Que é o Yantia do...
Sim!
Exatamente. Assim como o Jabu do Cavaleiro do Zodíaco.
É.
Não pode ter muito destaque, né?
Não pode.
É que eu gostei dele, assim. E até nisso, assim, esses personagens... Até os personagens mais secundários assim, conseguem dar um certo destaque, assim. Ele lembra que existe, né? Porque ele aparece em vários momentos, né?
Sim, é importante pra... continua aparecendo múltiplas vezes.
Ele é importante aí na série aí.
Por várias, né, razões, inclusive. O que é muito legal.
Né? E a gente também é apresentado ali a outra Hashira, que é o... Que é lá do... Da borboleta lá.
Kinobu.
Que é do veneno. Kinobu,
né? Inseto. A borboleta lá do veneno. Ela é a Hashira da respiração do inseto. É a Kinobu. Gosto muito dela, inclusive.
Né? Que aí depois tem a história triste do Rui, né? A história triste do vilão, né? Eu gosto, assim, que... Eu, pelo menos, vi assim, né? Eu acho que é pra dar uma profundidade, né? Nos personagens, nos vilões e tal. Mas eu acho que não pra você ter pena. Eu, pelo menos, vi assim. Não sei se vocês viram assim. Acho que todos, assim, né?
Você fala no sentido do... A autora quer que a gente tenha pena ou a gente tem pena?
Não, são coisas
diferentes, né?
Não. Eu acho que é pra dar profundidade, não pra gente ter pena do personagem.
Ok, mas você tem ou não? Essa é a pergunta. Ok.
Não,
ele ou de nenhum deles? dele?
Ah, nenhum deles. O do Asas eu fiquei até de saco cheio já. Eu queria que matasse, que era desgraça. Tá aguentando mais.
Então.
O pessoal é chato.
Alguns eu tenho. Uhum. Outros não. Por exemplo, a morte da mãe. Não no sentido do essa personagem merecia morrer, mas o fato dela necessitar daquela morte nesse primeiro momento, eu acho muito. Porque existem coisas que não podem ser consertadas. Ponto, sabe? E aí, eu acho que te mostrar isso logo na primeira temporada e logo no começo, antes da, sabe, da luta mais importante de todas, é muito massa. Também mostra o diferencial do Tanjiro dele utilizar a gentileza, mas a gentileza dele é uma espada de fio afiado, sacou? Isso é muito massa no personagem. É, foi onde talvez o Tanjiro tenha roubado muito meu coração ali, sabe? Eu tava muito acostumada com os personagens do "a gente vai salvar esse vilão". E o Tanjiro falou: "não, esse vilão aqui precisa morrer". Não é só, tipo, ele merece morrer, ele deve morrer, ele preza. Ela precisa morrer. Então eu vou dar pra ela uma morte limpa, uma morte tranquila. Sim. Também é gentileza, sabe? Sim. E aí a gente tem o momento OP, né? Maravilhoso, incrível, sonal dele, da Nezuko, lutando depois.
Muito bom.
E a gente começa a descobrir que realmente especial é ela, não é ele. Ele é o cara que trabalha, ele é o cara que se esforça, ele é o cara que treina. Ela
nasceu.
Ela é o gênio.
É.
Né? E aí tem ali a recuperação deles e tal, que é bem engraçadinha também. É, toda essa parte ali deles recuperando. E a gente é apresentado ali ao mestre dele, né? O mestre aí dos caçadores, né? Que leva ele a julgamento, né? Porque ele tá andando com um demônio, né?
E ninguém... Primeiro encontro com os Hashiras, Diego. Primeiro encontro com os Hashiras. Todos eles juntos. Qual você gostou, qual você não gostou? Que eu quero te fazer essa pergunta de volta no próximo programa.
É, eu não gostei muito da menina lá de cabelo rosa.
A do amor. Ok.
O da cobra lá e o de cabelo prateado, achei
o Banai, né? E o Sanemi, eu acho. Qual do cabelo prateado?
O que usa o vento, né? O vento, né?
O Sanemi.
O Pilar do Vento, né?
É o Sanemi, eu acho. É.
Eu não sei os nomes, né? O Pilar do Sol, achei... O Pilar do Sol, eu achei ele um semi-morto, né?
Você achou?
Achei.
Aquele gostoso?
Não, semi-morto de personalidade, né? Que? Personalidade muito blazer.
Ah.
eu gostei do ninja, né? Do lá, parece o monge, né? Parece o monge lá, o padre lá, que chorando.
Sim.
Né? O cego, né? Gyomei, né? Que é cego. E o Rengoku. O Rengoku, eu gostei dele também. A personalidade dele, pessoal expansiva e tal, eu gostei.
Você esqueceu meu filho Tokito no churrasco?
O Gyo?
Não. Tokito, respiração da névoa.
É.
Ah, é o ninja, né?
Ah, ele é o ninja que você falou? Ah, ok.
Não, o Tokito é o Tokito é o blazer, pô. É o do som, né? O da fumaça, né?
Não, o do som é um, o Tokito é outro.
O do som é o Zui. É o que tem três esposas.
O gostoso.
Ah, tá. Eu tô confundindo. O Tokito é o da... O Tokito é o da... É o da... É o da névoa.
Da névoa.
Isso. É o blazer. É isso. Eu confundi o nome, gente.
Desculpa. Ah, tá.
É...
E o ninja eu gostei também. Eu gostei dele também.
Quem é o ninja, então?
É o Zui.
É o Zui.
Pronto.
O Zui, né? O do som.
Você achou que eu chamei uma criança de 14 anos de gostoso?
Sei lá.
Ação, caralho. Mas não, eu tô falando do gostoso, que é gostoso de verdade. O Zui. O Tokito é meu filho, minha criança.
É, o Iguro e o Sanemi eu achei uns otários.
O Iguro é o da cobra.
Da cobra e o...
É porque eu só chamo ele de Sanemi.
Eu achei uns dois otários. Pra mim, até o momento, são otários.
Ok.
E a Karonji, a princípio, no início, assim, tá ali só pra... Falei, tá pra mostrar os peitos, né? Falei, tinha gostado muito
dela. E esse é o segundo ponto, o meu segundo contra de Kimetsu. A sexualização. Tem pouca até, quando você compara com outras obras, mas tem. E eu não gosto. Assim, a Mitsuki, ela recebe muito, e a Nezuko em alguns momentos ali que não são necessários, por razão nenhuma.
Achei que também não precisava. Assim, pra mim, nenhum anime precisa, tá? Mas...
Justo.
Mas aqui, menos ainda, né?
Esse é um ponto que me incomoda bastante na obra como um todo, mas não o suficiente pra retirar o brilho dela. Porque, honestamente, eu não vou ser hipócrita com vocês. Eu sou cria de Dragon Ball Z, né? Eu sou cria de Goku enfiando a mão, né? Na roupa da Bulma. Eu sou cria, infelizmente, do anime que, nos anos 90, isso era fichinha. Então, um par de peitos correndo e balançando é normal, mas eu não gosto. Eu acho que não precisa, ainda que eu saiba que esse é o de coisa que, com certeza, entrou na obra por pressão de edição, né? Pô, vende.
Temos que vender bonecos. Temos que vender.
Tanto que eu fiquei pensando, falei, pô, será que isso aí é coisa deve ser coisa do estúdio ou de alguém de cima, né? Porque eu não sei, na obra tem, João? não? Sabe dizer? Se é assim ou não?
Cara, tem no assim... Resto da obra. Tem. Não é porque assim, na animação a gente vê movimentos, essas coisas assim, áudio, né? Que até... Que eu falei no programa do Shokugeki que a gente gravou, que eu cheguei a um ponto que eu parei de assistir Shokugeki e fui ler pra poder cortar toda aquela sensação ali.
Meu amigo, eu peguei pra... Eu falei, pô, peguei pra rever? Cara, não aguentei rever, não.
Eu não faço isso. Shokugeki, por mais que eu goste muito da obra, né? Quem me conhece sabe que eu amo cozinhar e tudo mais, então é uma parada que me pega muito comigo, não consigo fazer isso. Vi uma vez, li uma vez e acabou. Mas até tem lá na obra, tipo, a Mitsuri balançando e tudo mais, aquela Oni do Distrito da Luz Vermelha, que tem um irmão gêmeo também.
Mas aí, esse é o lance. Assim, me incomoda nessas duas instâncias em específico. Porque se você perceber, durante o resto da obra, os lugares que acontecem são particulares. Por exemplo, a Lua 6, né? Que eu esqueci o nome dela agora, a gêmea lá. Ela efetivamente trabalha num bordel. A sensualização e a sexualização ali tá presente. Faz sentido. O que não faz sentido é uma menina de 12 anos que transforma, fica de corpo grande e o peito dela fica de fora. É isso que não faz, né? É isso que não faz sentido pra mim. Você pode, inclusive, dizer que, transformou o tamanho da roupa e é por isso que as pernas estão de fora, o decote aumentou. Tudo bem, eu consigo entender. Não era necessário. E eu sei que justamente porque são essas duas personagens centrais que estão colocadas na obra e que não é o tempo todo que acontece, mas em certos momentos que eu consigo muito ver, com certeza não é a escolha da autora. Porque se você olhar pra todas as outras mulheres, tirando essas, o corpo delas não tá exposto. Nunca tá exposto. Todas as outras mulheres que fazem parte dos Hashiras estão vestidas, completamente vestidas. Todas as mulheres que trabalham ajudando quando eles estão em recuperação estão completamente vestidas. A médica, completamente vestida. A família do Tanjiro, as outras, a mãe, vestida. Todos os outros personagens femininos da obra estão cobertos. É muito na cara.
Talvez só as esposas do Zui também não, mas também entra naquela coisa.
E ainda assim...
São adultas, né?
Isso. Elas são mulheres adultas. Claramente, a exposição corporal de todos eles é algo que eles gostam de fazer. Ele faz parte da personalidade deles. Que eles têm uma personalidade mais escandalosa, mas cheguei. Gosto de mostrar meu bração. Olha aqui meu peitão. Olha aqui meu corpão. E ok, tipo, os ratos do Zui têm braço, ó.
Esse jato é maravilhoso. Eu quero o bonequinho desse jato, cara.
Essa faz parte. Ali é compreensível. Mas fora isso, não tem. Você vasculha a obra inteira. Não tem. Então fica muito na cara que tá ali pra vender. E com certeza não deve ter sido uma escolha da autora. Com certeza pra conseguir uma obra que publicasse dentro do tempo que ela publicou, do jeito, com o sucesso que ela fez, certas concessões ela teve que fazer. É o Japão, né, querido? A gente conhece.
Eu achei meio... Ficou meio, sei lá, meio esquisito na obra, assim, não me incomodou. Assim.
Jogado, né?
Pois é. Principalmente quando o Danezuko e da
Suki.
Da Mitsuki. Seguindo aí, vamos pro arco aí do Treino Infinito, né? Que teve um... Ele foi... Primeiro saiu em filme, né? Em 2021, né? Uhum. Que pra mim só mostra que filme de anime é meio inútil, né? Porque, pô, saiu e depois foi animado, né? Mas pelo que falaram aí, esses três últimos aí não vai ser serializado. Eu sinceramente acho um pouco difícil, né? Ainda mais que vai ter um hiato grande entre os três aí, né? Acho que o próximo é só 2026 e 2027. Então, não sei se eles não vão pegar esse filme atual aí e vão serializar. Eu acho que vão fazer sim, mas, né, que depois eles dividiram e serializaram, né?
Eu acho que não vão fazer porque... Por arrecadação. Nesse momento, o filme de anime que mais foi assistido no mundo, porque não é filme de animação, é filme de anime, é o que mais foi assistido no mundo inteiro, e quem ocupava o título era o Mugen Train. Então, tá na cara.
Chegou a ver no cinema aí? Vocês chegaram a ver no cinema? João, chegou a ver ou não?
Não.
O que é o Mugen?
Cara, filme de anime, pra ser bem sincero, não é uma coisa que me chama muita atenção pra ir no cinema. Hoje em dia tá tendo, né, mais essa... Acho legal, né, que hoje em dia tá tendo mais essa oportunidade dos filmes irem pro cinema, o pessoal procurar, dublar, então as pessoas fazem evento, vão fantasiadas, né? Mas não é uma coisa que me chama a atenção de ir. E por o filme do Kimetsu, do trem, ter sido meio qualquer coisa, e é um arco que eu não gosto tanto, eu estava com expectativas baixas pro último filme. O que foi bom, que o filme surpreendeu bastante.
Porque eu fico imaginando quem viu esse filme no cinema. Este arco é uma desgraça. Não por ruim ou não, é por tudo que acontece lá dentro. Só acaba em desgraça, maluco. Cadê a minha recompensa? Você conversa bem, passa lá de graça. Cara, eu fico imaginando quem viu esse filme no cinema, assim, que acompanha a série e tal, e viu. Uhum. Caraca, maluco, que desgraça, né? Que aí, depois da reunião dos Hashiras, né, o Rengoku lá vai embarcar lá no trem, nesse trem infinito, porque tem a coisa ali de as pessoas sumirem e tal, né? Então, acho que tem envolvimento de Oni aí, né?
É, ao redor da linha, né, o trem faz um percurso em específico, e várias pessoas que foram pegar o trem estão desaparecendo. E aí é por isso que ele se disfarça, né, de vendedor de comida, se eu não estiver enganada, né?
Isso, isso.
Pra poder se infiltrar. É... O João não gosta do arco. Eu gosto.
Eu gostei
gosto
também.
Muito do Rengoku. Uhum.
Não, eu adoro o Rengoku. Adoro ele mesmo, né? Eu acho, assim, a temática até interessante essa questão. É muito Inception, né? Muito a origem. Eles dormem, aí os sonhos se conectam e outras coisas, né? Acho isso bem maneiro. Mas eu acho meio ruim, né? Tipo, como isso foi executado.
Ok.
Tipo, eu acho o conceito legal, a premissa deles dormirem, entrarem no mundo dos sonhos, sonhos se conectarem, eles terem que acordar e lutar meio com o Oni no subconsciente e o Rengoku lutar no consciente, né? Lá com o trem. Acho maneiro, mas eu não senti, não me agradou muito a execução, né? O vilão dele, desse arco, pra mim, é o Akaza. Não é o cara que controla o Lua inferior que domina o trem. Acho ele muito ruim, muito ruim.
Eu também achei ele
um muito poder ruim. Muito maneiro, mas ele muito ruim. Aí, tipo assim, se não tivesse a luta do Akaza, eu acho que esse arco seria bem pior.
É.
Tipo, não seria tão emblemático, né?
Nisso eu concordo.
E é emblemático pela luta do Akaza e a morte do Rengoku. Se, tipo assim, acaba só na luta deles, ia ser, pô, foi um arco, uma luta maneira. Mas aí, como o Rengoku morre nesse arco, aí realmente tornou um pilar, assim, pra história, pra dar continuidade.
Só tem uma coisa, eu, como fã de Final Fantasy VI, senti falta de alguém mandar um suplexo no trem, essa referência, porque só faltou alguém dar um golpe no trem, sei lá, mas...
Eu, como fã de Orbe, também, e aí os fãs de Orbe vão entender.
Mas essa parte do sonho é muito maneira, porque além do Emu ali, que controla o sonho e tal, ele se funde ao trem e tal, né, e eu gostei ali que tem os humanos ali que ele obriga ali a entrar no sonho dos meninos ali pra cortar a Shirokodan, aquela bolinha, uma bolinha lá que eles têm lá nos conscientes lá, né. Toda essa representação é muito maneira, e assim, e é legal, que eu gostei que o Tanjiro percebe, né, que tá num sonho e tal, tem que
se acordar, matar,
cara, ele se mata, cara, é muito pesado, cara, e...
Eu faria muito.
E é impressionante, assim, que chega no momento ali, né, que ele acorda e tal, o Emu lá tem um poder lá de fazer dormir e tal, né, com os negócios lá do olho dele e tal, né, e ele fala, pô, ele tá acordando muito rápido, né, então, e toda vez que ele vai sonhando, o sonho dele vai ficando pior, né, então, os pais dele insultando ele, os irmãos lá, e ele sabendo ali que é um sonho e tal, cara, imagina o ódio que o Tanjiro não sentiu.
O desrespeito à memória da família, né?
É, cara, é.
Então, assim, eu concordo com o João com o lance do... A luta com a casa faz o filme brilhar, mas se não tivesse a luta com a casa, não seria um filme ruim. Seria um filme mediano, que é o comum de filme de anime. E, de novo, é aonde que Madison continua atacando sempre. Porque tem vários filmes de anime medianos por aí. E é o normal. O normal é o filme de anime ser mediano. Essa é qualquer nota. Essa é tranquilão. Boa parte de nós aqui, que a gente consome anime, a gente não assiste os filmes quando tem filme de anime, porque usualmente o impacto é nenhum. E quando assiste, e justamente porque eu já assisti e o impacto era nenhum na obra, vou citar, por exemplo, Boku no Hero. Os filmes de Boku no Hero, basicamente, não tem impacto na obra. É perda de tempo. Pra que eu vou assistir?
Só o segundo. O segundo é o único que realmente tem... Mas é bom.
Não são OVAs, não? É tipo...
É canônico, né? A maioria de filme de anime é, tipo assim, são tirando... canônicos. Porque, assim, Kimetsu e Dragon Ball Super, no caso, né? Não vou falar dos outros, né? Os filmes são parte da história que vão se estender ou no mangá ou no anime, né? Virou depois, eles pegam e fatiam o filme, né?
É, no Super, os dois primeiros, né? O Batalha dos Deuses...
Retcon em Dragon Ball?
Teve retcon.
Eu sei que esse filme do Super eu assisti. E teve retcon no desenho.
É, eu não sei dizer, porque eu não sei, eu só assisti o anime, né? Porque esses dois primeiros filmes, os dois primeiros filmes de Dragon Ball saíram, né? Batalha dos Deuses e o Retorno de Frieza, eles viraram as primeiras partes, os primeiros, acho que 50 episódios aí do anime.
É, aí depois tem o torneio, o do Broly foi o único que acabou não entrando, né? Mas o Broly, de qualquer forma, é canônico. A história do filme ficou canônica, né?
E aí,
mas,
assim...
A maioria dos filmes de anime não tem muito isso. É só uma
não
coisa...
Tem. É. E aí eles vão lá, eles elevam a estatura do filme, eles tornam algo efetivamente importante. Eu não acho que retira da experiência você ver o filme e ver a coisa, porque eu fiz os dois, diga-se passagem. Eu assisti e depois eu voltei a assistir quando saiu, seriado normal e tranquilinho. Ah, mas eu já sabia. Não importa, me diverti do mesmo jeito. Chorei do mesmo jeito, diga-se de passagem.
Eu acho que pra mim, assim, não é nem isso, assim, eu fico imaginando, por exemplo, pra mim, ok, porque eu não vejo, ele foi serializado. Eu acho que, por exemplo, imagino pra quem viu, por exemplo, tu viu o filme, pô, tu tá esperando coisas novas, né? Pô, aí tu, acho deve ser meio decepcionante, vai ver uma coisa que você já viu, né?
Mas tem coisas novas na série. Quando serializa o anime, tem.
Por exemplo, nesse aí tem, em relação ao filme?
Sim.
Porque eu fico imaginando isso, porque eu falei, cara, tá, tu já vi, isso, obviamente, é diferente de quem lê o mangá, né?
Uhum.
Quem lê o mangá, tu já sabe o que vai acontecer e tal, diferente. Tu só tá vendo o mangá animado, basicamente, né? Mas, saiu o Castelo Infinito, né? Pô, sim. Eu quero ver agora quero ver a próxima temporada. Pô, aí vamos imaginar, vai sair um anime novo, vai animar a mesma coisa. Pô, é meio decepcionante, eu acho. Eu imagino, né? Pra quem já viu, né? Que tá obviamente tá esperando que a história continue.
Eu acredito que tem esse ok, pode acontecer, mas, por exemplo, vamos lá. Quando o Mugen Train saiu, a gente tava em Covid. Muita gente não foi ao cinema. Muita gente. Mas muita gente foi, o que é um absurdo. Porque as pessoas estavam em isolamento social e elas foram pro cinema, pra uma sala fechada com ar-condicionado e todo mundo sentado um do lado do outro. Uma galera falou que o lançamento Mugen Train no Japão foi uma das razões que o Covid espalhou absurdamente por lá. Porque as pessoas realmente desrespeitaram o isolamento e foram assistir. E a prova do desrespeitar o isolamento e foram assistir é que esse filme tá batendo o recorde do Mugen Train. Então imagine o quanto dinheiro não arrecadou, sabe? Quanta gente não assistiu. E aí, eu gosto do arco, eu gosto do lance de... Ainda que tenha me doído muito a morte do Rengoku, eu gosto de que não só esse momento, mas outros momentos durante o filme te mostram que certas consequências vão continuar acontecendo. Que a primeira temporada, bom ou ruim, em Kimetsu, ela tá num vácuo. Nós não perdemos ninguém. Nós estamos apenas ganhando. Até a dor que a gente sente é por personagens que já não estão mais entre nós, de certa forma. A família do Tanjiro morre no começo e a gente não conhece esses personagens ainda pra ter um laço. O sofrimento que a gente sente por eles é uma retrospectiva. Não é o que a gente tá vendo acontecer. Porque quando eles morrem, a gente não tem sentimento nenhum por ninguém ali. O Sabito, ele não está na obra. Ele é a ausência que é uma presença. É o estou assombrando a narrativa, de certa forma, né? E aí, quando chega no Mugen Train, uma das primeiras coisas que acontece é quando o Tanjiro percebe que ele precisa se matar. E eu sei que é uma atitude meio chocante, mas, assim, se você consome conteúdos, tipo, livro, filme, etc., e que você já viu esses cenários acontecer, eu acho que a primeira coisa que nós pensamos, pessoas que consomem essas obras, é se a gente se matar, a gente acorda. E ver um personagem que olhou pra situação e falou, se eu me matar, eu acordo. E arriscou se matar. É assustador, mas é muito massa. E a gente chega num lugar que tem um momento específico no trem, que se o Yonosuke não segura a mão dele, ele se mata na vida real. Porque os ciclos estão indo tão rápido.
É igual o Leonardo DiCaprio na Origem. Ele já não sabe mais se ele tá dormindo.
Exatamente. Exatamente. E eu adoro Inception. Então, diga disso de passagem, não tinha como eu não gostar de Mugen Train, sacou? E aí, isso é massa. Eu concordo, o Lua, né, que a gente vai enfrentar, que não é um Lua, é um ser que foi elevado ali pra esse momento em específico. E tem um parêntese, inclusive, que a gente tem que fazer. Quando eles derrotam as aranhas, a gente mata um Lua inferior, né? E quando eles estão na cidade, eles também derrotam outros dois Luas inferiores. E a gente passou por cima disso na primeira temporada, assim, completa, né? Que é quando
eles... eles lutam... Não, eu acho que o da cidade...
O da bolinha.
O da bolinha é Lua inferior? Eu achava que era só o do tamborzinho, que ele é ex-lua.
Não, o da bolinha também. Que é por isso que o Muzan vira e fala, eu vou exterminar todos os luas inferiores. Porque vocês não estão nem no nível de um recém-passado neném.
Passado neném, é. O da bolinha, tu tá falando aquela que vai atrás da Tamiyo, né?
Isso.
Que é o da bolinha, a garota da seta.
Isso. E aí ele fala, vou matar todos vocês. Aí ele pega esse vilão, que realmente não tem um poder, que realmente não tem o treinamento, não tá aqui, dá o sangue pra ele, pra esse lugar, porque ele tem um plano de backup. E o plano de backup dele, a casa, que é um puta personagem.
Aí eu falei, caraca, essa altura não vai poupar ninguém, mané.
O negócio do Tanjiro quase se matar é meio foreshadowing.
Uhum. E aí, depois desse luto de Inception aí, a gente é apresentado ao primeiro Lua superior, que é o número 3, que é o Akaza.
Isso.
E ele vai lutar com o Rengoku, e a gente já viu que o Rengoku é extremamente forte, né? E eles caem num pau, pare a paro. E, tipo, realmente não tinha como, depois, né, ver o castelo, né, infinito e tudo mais, não tinha como ganhar do Akaza. Não tinha.
Não,
o Akaza é realmente um personagem muito forte que nenhum protagonista ali podia vencer. Ele mesmo se vence.
É, pois é. E eu gosto ali quando o Tanjiro vai atrás dele, ele fala, vocês são covardes, porque a gente luta no momento que vocês estão com poder total, que é de noite. noite, né? E você, e quando amanhece, vocês fogem. E é verdade. Pensar assim, os humanos são muito mais corajosos enfrentando os Onis do que o contrário.
Mas não há dúvida.
Isso eu achei. Essa parte aí, além de dar emocionada aí, achei o Tanjiro muito bom.
E a espadinha do Tanjiro quebra pela primeira ou pela segunda vez já?
Eu acho que já é a segunda vez.
É a segunda vez. Porque é no arco de recuperação que eles recebem a espada nova.
A espada nova, é.
E o Inosuke quebra dele.
E aí é isso que leva a gente a entrar no terceiro arco. Que é da... Terceiro não, no quarto arco.
Que aí ele... E depois o Rengoku dá a empoadeira lá dele pra ele. Empoadeira não, né? Aquela parte de cima
não,
da...
Não sei se ele deu, né? Eu acho que o Tanjiro falou, acho que ele não vai usar mais, né?
O meu filho pegou de recordação. Fica quieto aí.
E aí a gente... Aí depois, no, aí pro arco da Luz Vermelha, ele vai lá na casa do Rengoku comunicar a morte da família, né?
A morte do Rengoku para a família.
Para a família, isso.
Como ele começa a teorizar, né? Que as técnicas da Kagura devem ter alguma coisa relacionada com a técnica do fogo. E ele era o pilar de fogo, vindo de uma família de pilares de fogo.
E o irmão do Rengoku lá dá lá o livro pra ele lá, explicando isso, né? Porque o que tem essa... É do sol, né? Se eu tô enganado, né?
Respiração do sol.
Respiração do sol, primordial, né? Todos os outros se basearam.
Aham. Uhum.
Porque ele mesmo fala, né? Que a respiração da água não combina muito com ele, né?
Isso.
Tanto que ele não consegue... Ele fala... Ele não consegue dominar lá os movimentos, né? A perfeição, né? Como Gil, por exemplo, né?
Isso.
Que isso. E aí a gente é apresentado ao mais um Hashira, que é o Zui. Muito bem desenvolvido.
A gente pulou o pai do Rengoku?
Ah, eu acho ele um boy.
Ok, justo.
Cara, tá passando pelo luto ali, né? Que ele não foi só o... Ele tava também sofrendo pelo luto da esposa, né?
Mas essa aí não é justificativa pra ele tratar o filho, né? Mal, não, pô.
Não é justificativa. Isso aí é de fato.
Eu nem acho ele um porre, eu acho ele babaca mesmo. Eu entendo o sofrimento, eu entendo o luto. Eu entendo, juro. Mas eu não aceito. Entender e aceitar são duas coisas diferentes. Eu consigo ter multitude. Eu não aceito. Eu não aceito o fato dele tratar os filhos do jeito que ele trata. Eu não aceito o fato do filho dele ter tido que amadurecer daquele jeito pra cuidar do irmão. E ainda mais se você para pra lembrar do último momento do Rengoku, que é ele pensando na mãe, falando, eu fiz bem. E ela respondendo, você fez excelente.
Você fez, meu filho. Você fez tudo que podia ser feito. Você é nota 1000.
Sacou? Pô, você precisar receber esse conforto de uma pessoa que já fez a passagem e a beleza desse personagem, o coração gigantesco que ele tem, que ele morrer sorrindo. Tapi, velho. Eu queria sair na mão com o pai dele. Apenas. Eu pesei tanto o clima que eu caí.
Não.
Mas sim, a gente conhece o gostoso mais gostoso de todos, ok? O Zui tentando sequestrar uma das meninas.
Lá da Hinoboku, né? Que ele precisava pra fazer a missão. Né? Duas, que ele precisava lá pra fazer a missão, né? Que ele fala, vocês são lá, vocês também são fazem partidores e tal, né? Que tem ali, que tem seus rankings, né? Então, vocês vêm comigo aqui pra fazer a missão. Ah, e tal, o que você precisa e tal, né?
Preciso de mulheres.
Preciso de mulheres
e tal. Aí a mãe, né? Da arbitrariedade, né, gente?
Que... Aí ele vai o Tanjiro lá pra, com ele lá, né? Que aí eles vão lá na cidade lá da Luz Vermelha e tal. E eles se disfarçam de... Ai, meu Deus.
De geishas,
né? Que foi uma maquiagem muito ruim. Eu fico impressionado. Realmente, ele só vendeu porque a galera, as mulheres, as donas do estabelecimento ficaram impressionadas com a beleza dele e aceitaram. Porque todos estavam horríveis, né?
Não, mentira. Todos é o caralho. E o Inosuke tava lindo.
Tá. Que aquela maquiagem
impossível o Inosuke ficar feio, Diego. Não existe.
Depois até fala, pô, sem essa maquiagem até que você é bonito.
Minha princesa tava linda de qualquer jeito.
Ai, bom demais.
Se eu tivesse passado 2 dias de boca fechada, sem maquiagem naquele trito, ele ia virar uma das maiores cortesãs de todas, certeza. Pela cara dele. Mas sim, muito bom o Tanjiro sendo vendido e a pessoa que compra ele, né? Faz, poxa, é feio, mas tão esforçado.
Ele é esforçadinho, né? Porque ele tem aquela cicatriz na testa, né?
É.
Mas ela é esforçada, ela ajuda aqui, né? Aí não vai ser útil de outra forma, né?
É, meu filho começou a trabalhar, pegou todos os serviços de casa pra fazer, com um sorriso no rosto. Ah, é pra limpar o chão? Vamos limpar o chão. Ah, tem que lavar prato? Vamos lavar prato.
E faz tudo rapidinho, né? Já, não tinha nem mais serviço, né? A chefe lá fica até desconcertada, falando, não tem mais nada pra você fazer, não. Descansa aí. É engraçado. engraçado.
Meu filho é muito trabalhador.
O Zenitsu puto lá, né? Tocando a Biwa lá com...
Pelo menos ele tem um outro...
Ela é feia, mas tem talento.
É, tem outro talento, assim, uma outra habilidade. Eu acho importante ter habilidade.
Né? E aí, porque ele tá atrás lá daí, que ele tava ali investigando, os últimos investigadores. Ele tem as que ele chama de esposas, né? Eles são as outras... É que tem um nome, né? Quando...
Shinobu. Elas são Shinobu.
Os aprendizes do Hashira. Porque os Hashiras podem pegar aprendizes.
Ah!
Tem um outro nome.
Tem um termo. Que a Kanal, inclusive, é da Shinobu. Ah, meu Deus. E o nome?
É Tsugu. Tsuguku.
Isso.
Tsuguku, né? Que são os aprendizes aí do Hashira, né? Que a Shinobu tem duas, né? Acho que ela é a única que tem, né? Que
ela mostra, tem, né? Mais, na verdade, do que duas. Acho que 5 ou 6 e foram mortas.
É, aquela galerinha toda ali do... É Tsuguku dele, né? Dela, né? Que fica ali na casa, na mansão dela. Mas eu acho que só ela que tem, né? Porque os outros... Não, acho que os outros Hashiras não tem, não. Mostra. Se tem, não mostrou.
Tem sim. É só porque a gente não vê, por exemplo, quando a gente vai pro negócio de treinamento do Hashira, a gente vê o espaço que o Muichiro tem, o Tokito, ele tem... Eu falei Muichiro, que é outro personagem. Que o Tokito tem, ele tem um lugar de treinamento em específico pro Tsuguku dele. Ele tem. É só porque ele é muito desapegado da vida. Era muito desapegado. Mas o Zui também tem, também, né? Nesse caso específico.
É, as três aí são do Tsuguku dele, né? Eu entendo isso também.
Né? Mas elas não são só Tsuguku, né? Aquilo do... Casou com as mulheres mesmo.
É, casou, né? E ele tem o background de ninja, né? Ser shinobi, né? Que também é algo que já tá em extinção, né? Assim como os samurais, né? E elas são Kinoichi, né? Kinoichi fala, né?
Isso.
Então tem esse background, né? Porque ele veio desse clã de ninja, antes até mesmo de ser caçador de Oni.
O background dele também é bem, né? Ninguém é feliz, ninguém tem uma vida tranquila.
Não, não tem. Tem.
Todo mundo com desgraça e morte.
Tem. E aí descobre que tem lá essa, a maior cortesã aí desse distrito, né? Que ela é esse Oni, né? Que tá ali na... Que elas sumiram, né? Elas estão presas ali, né? Eu achei maneiro esse lance das faixas, né? Ela usa as faixas ali. A própria faixa em si é meio que tem uma personalidade e tal, não sei o quê. Ela se esconde ali, ela guarda ali. É como a aranha mesmo, né? Guarda a presa pra ir apreciar depois, né?
Os Kekijutsus do Zoni são bem diferenciados, são bem bonitos.
São. Né? Aí tem a batalha, essa batalha toda ali é maneira tal, ali. E tem ali, acho que a coisa principal desse arco aí é a transformação da Nezuko, né?
É.
Ela toma ali a forma demoníaca dela.
Que é muito bom.
E o Tanjiro aprimorando, né, o uso da Kagura, né? Da respiração total, né? Junto com a Kagura, que é sem respirar. Então, mais uma vez, assim, eles treinaram, vão lutar com o inimigo. Não derrota o inimigo, vê que o inimigo é mais forte ainda. E aí eles têm que desenvolver mais uma maneira de lutar.
A gente descobre ali que tem um outro demônio junto com ela. Né? É o irmão dela, da Daki.
Né? O irmão gêmeo.
O gêmeo, Gyotaro, né? Que um visual bem maneiro também, inclusive, dele. Gostei do visual dele.
Feio de um jeito muito legal.
É verdade, né? Aí, mais uma vez, como sempre, né? História triste dos demônios, né? E Tanjiro quase morrendo lá, se quebrando todo, coitado, né?
Esse menino apanha muito.
Ele apanhou.
Que eu acho ótimo.
Muito. Coitado. De...
É, porque, veja, ele é um protagonista com muitos momentos sensacionais em que ele brilha, em que ele é fodástico e tal. Mas ele é um personagem que ele batalhou por absolutamente tudo que ele conseguiu, né? Tem muito personagem, honestamente, dentro de Shonen, que eu acredito que chegou lá por razão nenhuma.
É, tem muito que chega por causa de... Ou pra, tá por uma profecia, por uma coisa assim que ele é o escolhido. Ou porque... É só, né? Isso quando tem explicando na história, né? Ou é só porque ele é protagonista e sim, que sim, né? É, realmente, aqui é esforço dele mesmo.
É. Muito legal. O Tanjiro não é o escolhido. Esse não, é um outro ponto importante dessa obra. No final do dia, quando a gente chegar, tipo, no último momento, você percebe que ele realmente não é escolhido. Não é porque ele tem um legado de família, não é? Não, não. Tem coisas importantes, coisas foram passadas, digamos assim, é de certa forma geracional a sabedoria dele. Mas, contudo, entretanto, todavia, ele chega lá porque ele cai na porrada muito com as pessoas. Porque ele aprendeu, ele literalmente aprendeu apanhando, gente. Ele aprendeu apanhando. Ele ficou bom na luta porque ele aprendeu apanhando. Que é basicamente a base de toda a luta arte marcial.
E esse distrito aí, meu irmão, acabou, né? Acabou. acabou. Né? É.
Quando a briga termina, não tem mais trito.
Ali, a galera aí da construção civil aí vai ganhar um dinheiro.
Eu gosto que tem morte, eu gosto que eles conseguem salvar algumas pessoas, eu gosto que a gente vê eles se lascarem, a gente vê consequências duradouras. E é o mini spoiler, né, que eu tinha comentado com você, é o fato do Tengen perder efetivamente partes do corpo pra essa luta.
É. A gente continua gato.
Porra. Eu só queria ele e as três mulheres.
E agora, depois a gente vê ele, agora tá cabelo preso, tá largado.
Ele é lindo, gente. É isso. E ele ainda conseguiu fazer com que todos os bichos dele tivessem o drip que ele tem. O corvo tem brinco, os ratos é musculoso.
Eu adorei esses ratos, cara. Muito bom.
Mas de desenvolvimento pessoal é bem tranquilo, eu acho. Assim. Os personagens passam por esse arco sem grandes evoluções pessoais. Eles têm evolução física, evolução na luta, né? Evolução na técnica. É. Mas meio que a evolução pessoal a gente teve ali no arco anterior, né?
No arco. E a gente até vê na evolução física quando tem os arcos de descanso, né? Porque tu vê realmente que eles estão treinando. Cara, o Tanjiro tá fortaço. É. Tanjiro, o Inosuke, os Zenitsu estão muito mais fortes, né?
É. Fisicamente falando. Chegando no treinamento, né, do Hashira, eles são máquinas com cabecinha de criança, né?
É. Porque qual a idade dele aí? 16, 17, né?
Quando Tanjiro. Ele tá no final da obra, ele tá com 16.
16. É. Então ele começou com uns 13, 14, né?
Porque ele começa porque com 13.
Com 13, né? Porque tem um ano e meio ali, né? No treinamento.
Ele começa com 13. Ah, tá. Ele com 13, a Nezuko com 12, especificamente.
É, isso eu acho legal, né? Porque realmente mostra. É de uma forma um pouco mais sutil, mas ela consegue mostrar a passagem do tempo.
Consegue.
Isso eu sinto falta, às vezes, em alguns animes, conseguir mostrar direito, né? Quando tem uma. A gente vê quando tem um time skip muito grande, né? Que aí o personagem cresce e tal, né? Mas essas coisas menores, assim, é muito difícil de conseguir ver, assim, né? A gente percebe porque, né? Nidra, né? Quando o poder, né? A habilidade melhorou, né? As coisas. Mas aqui, né? Tiver até o físico, né?
O traço dela muda. É, o traço dela muda pra acomodar alterações físicas, não só, tipo, da cabeça pra baixo, mas no rosto do Tanjiro.
É, mas não, isso é uma coisa comum entre muitos mangakais. Em determinado momento, eles começam a mudar o traço deles.
Isso, pra você ver que o tempo passou de verdade.
E no Tanjiro, a gente vê o lance da marca dele, né? Da testa, né?
Que vai ele mudando, tinha uma queimadura gigantesca.
É, porque ele achava que era só uma marca de... Que ele teve uma queimadura criança, né? Um acidente ali quando criança. Mas que ele acha que não tem nenhuma marca assim de, né, de ser um poderoso, né? Como a gente vê depois, mais pra frente, alguns Hashiras têm, né? Tem as marcas ali que são os pilares dele, né? Ele também tem, né?
É, aquilo. Todos eles têm por causa dele. Acontece com ele, e aí eles percebem que aquilo potencializa as habilidades deles, e aí no treinamento de Hashira é que tanto o Toku quanto a Shinobu acordam dele. Só que essas marcas também têm consequência. Mas isso não é pra gente discutir hoje, não. É.
E aí, né, ele acaba, né, ele consegue lá, destrói lá todo o distrito, né. Eu gosto quando aparece aquela galera do aquelas roupas pretas, né, que são os invisíveis, né, que, inclusive tem um que eles dão destaque, né? Que interage muito com o Tanjiro, né? Que tá carregando ele embaixo do cabaço.
Sim.
É, até nisso ela consegue dar um destaque, né? Isso é muito legal, cara.
É. A escrita dela é muito redondinha. Assim, ela é uma pessoa que tem um dom de escrita e um trabalho efetivamente muito bem estruturado. Ela consegue amarrar coisas muito legais, ela consegue fechar pontos muito interessantes e ela consegue dar vida aos personagens que você nem imagina que vão ter vida.
Né? Que aí no final disso aí, a gente aparece o outro Hashira lá, o Hashira da Cobra, né? Vai falar com ele, né? Ele fala com o Mizui lá, o que ele vai fazer, né? Ele fala, vou me aposentar, né? Porque agora eu perdi um olho, perdi um braço e tal. Não vou continuar mais, não, né?
É o sonho, né? É. Ele se aposenta e fica vivo.
Reconhece a hora de parar.
E também não tinha sido derrotado um Lua Superior já há mais de 100 anos.
É. Algo assim.
E aí, a gente tem um vislumbre também do Castelo Infinito, né? Que ali no finalzinho aparece, né? O Tawakasa lá.
É quando o Muzan tá fazendo as experiências dele?
É. Aparece o Akaza lá, né? Que acho que ele foi invocado pra lá, né?
Aparece, não é quando o Muzan tá, tipo, menininho, como criança?
Não, aparece o castelo mesmo. Tipo, o Akaza tá lá dentro, tô enganado. Final, no último episódio aí dessa temporada.
Justo, mas tem um momento em específico que ele vai reportar que ele perdeu.
Isso.
Que ele matou o Goku, mas deixou o Tanjiro vivo, ainda tomou uma espadada. Aí o Muzan tá criança, certo?
É, tá, porque tá lá na casa lá no na
se casa da... de criança pra ganhar benefício.
E fazer as pesquisas dele, né? Tá,
sim.
Né? E mais uma vez ali, ele todo fudido, né? O Tanjiro todo fudido, né? Abraçando os coleguinhas, né? Tá todo mundo vivo ali. E aí a gente termina esse arco aí, né? O arco do... E... Bom, gente, então é isso. É, vamos terminar aqui a parte 1. A gente vai fazer aí a segunda parte aí falando dos outros três arcos, que é bastante coisa e tal. Então a gente vai gravar e vai lançar aí posteriormente. É, cara, gostei bastante, cara. Gostei bastante de Kimetsu, cara. Achei um anime... É um anime redondinho, como eu te falei aí. Cara, assim, ele não é absolutamente nada demais, mas ele é bem feito. Assim, nada de... Ah, oh, meu Deus, melhor anime de todos os tempos. Isso me incomoda muito na galera. Fica... Porque tudo tem que ser ou a melhor coisa de todo... Ou é a melhor coisa do tempo, ou é a pior coisa de todos os tempos.
Isso, cara, o extremismo.
É sempre uma competição.
É sempre uma competição. Não, cara. O Kimetsu é um anime bom, muito bem feito, muito bem escrito. Pô, bons personagens, boas cenas de luta, a animação é muito bonita. E tá ok, sabe? Ah, não é aquilo. Parece que a galera não sabe mais apreciar uma coisa só por apreciar. Tudo tem que ser edificante, tudo tem que ser a melhor coisa. Não, cara, não, sabe? Às vezes a coisa ali só vai divertir, te entreter e tá ok. Isso me
incomoda. E eu acho bastante edificante, queria deixar isso claro. Eu acho vários momentos da obra edificante.
São. Mas sabe que tem muita gente que só quer isso. Parece que tudo que tem que consumir tem que mudar a minha vida, tem que repensar as coisas. Não, cara, nem sempre. Ele vai te fazer refletir? Talvez. Mas se não tiver também, tudo bem. Assim, mas é bom. O Kimetsu é um excelente anime. Eu gostei de todos os arcos, gostei do filme. Cara, eu tô gostando da obra aí como um todo, né? Não vou falar do... Não sei, quando terminar, posso não gostar. Mas até aqui onde eu vi, gostei.
Até que valeu a pena.
Não, valeu ter assistido. Finalmente parar de assistir, valeu a pena. Gostei
nunca
bastante.
Nunca mais, quando eu disser assista algo, o senhor questione. Eu conheço seu gosto, claramente conheço seu gosto.
Conheço meu povo, né? É. Não, mas normalmente... Mas eu já sabia que tal. Foi preguiça mesmo, gente. Foi preguiça. Quando entrou no hiperfoco, foi. É isso. Precisava entrar no foco e pra ver, e foi bom demais. E vou deixar espaço aí pros meus amigos fazerem as suas considerações finais do Jabá.
Então, meus queridos, sempre bom estar por aqui. Adoro aparecer, perturbar o Diego, obrigado por certas coisas. Tô sempre disponível nas redes sociais, como Bells is Reading. Você pode procurar em todas as redes sociais, você vai encontrar conteúdo meu lá. E nós, eu, Diego, o João e o Rick, temos um podcast mensal chamado Litera Loucura, onde a gente fala sobre todos os assuntos literários. Um beijo, eu espero que tenha gostado desse programa e até a próxima.
João. É isso, gente. Sempre um prazer estar aqui falando, né, de coisas que eu gosto, principalmente de anime. Vocês podem me encontrar aqui no feed do Elementar, em outros episódios, mas especificamente, como eu falei, animações ou anime e alguns jogos. Tô lá no Litera Loucura, junto com Bel, Diego e Rick, a gente sempre falando sobre coisas envolvendo literatura. E é isso, galera. Até a parte 2. Voltamos, talvez, com mais gente pra completar o elenco aqui.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima semana e valeu.
Tchau, tchau.
Valeu.